Estamos em condições de iniciar a nossa reunião. Temos quórum. Além das presenças, temos alguns colegas que nos seguem por videoconferência. E eu queria começar por agradecer a presença do Sr. Ministro e da Sra. Secretária de Estado. Depois de uma semana muito trabalhosa, e terão agora, de acordo com a grelha de tempos que temos disponíveis, e gostaria de lembrar, 10 minutos para uma intervenção inicial do Sr. Ministro. Em 10 minutos terá de fazer um esforço para sintetizar as 67 páginas das conclusões da reunião do Conselho. Depois, cada grupo parlamentar disporá de 6 minutos, com a resposta direta do membro do Governo. E haverá uma segunda ronda com 4 minutos para cada grupo parlamentar e resposta conjunta no fim. E ainda, se necessário, uma terceira ronda com 2 minutos para cada grupo, com resposta conjunta no fim, em tempo equivalente ao somatório das intervenções dos grupos. Estas são as regras. Estamos muito expectantes em conhecer os tais detalhes onde o diabo se esconde. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Muito boa tarde a todos. Queria fazer uma apresentação geral nesta primeira intervenção sobre o acordo a que o Conselho Europeu chegou na madrugada da passada segunda-feira. Aliás, da passada terça-feira. Queria dizer que, do ponto de vista do Governo português, este é um passo histórico que a União Europeia dá, que deu, aliás, com bastante rapidez, comparando com outros processos negociais sobre temas igualmente muito relevantes, como a definição do orçamento plurianual, mas também a definição de instrumentos excepcionais de apoio aos Estados-membros, e, no seu conjunto, as decisões tomadas pelo Conselho Europeu significam um instrumento muito poderoso para não só a recuperação das economias europeias, como também para o reforço da resiliência da economia europeia como tal. Este é, em primeiro lugar, do nosso ponto de vista, um acordo bom para a Europa. É um acordo bom pela dimensão atingida por este novo conjunto de recursos disponíveis. Se nós considerarmos o novo quadro financeiro plurianual e o programa Nova Geração, significará a mobilização, os dois significarão a mobilização de um conjunto de recursos na ordem dos 1,82 bilhões de euros, bilhões à portuguesa, portanto 1,82 milhões de milhões de euros para os próximos 7 anos. E se a este conjunto de decisões somarmos o conjunto de decisões já tomadas em sede do Eurogrupo e o reforço da capacidade de empréstimo do Banco Europeu de Investimento, então aprovada, e o novo instrumento SURE de apoio às despesas dos Estados-membros com questões de saúde, de formação, de layoff e de proteção do emprego. E se a isso somarmos também os 1.350 milhões de milhões de euros que o Banco Central Europeu está a mobilizar no seu programa de compra de ativos de dívida, isto significa, no conjunto, 3,7 bilhões de euros mobilizado pela Europa, o que significa mais de uma quinta parte do produto interno bruto anual da Europa. E, portanto, é um bom acordo, em primeiro lugar, pela sua dimensão. Em segundo lugar, é um bom acordo pela sua opção básica de acoplar o novo instrumento de resiliência e recuperação com o quadro financeiro plurianual, não só desbloqueando a negociação sobre o quadro financeiro plurianual, como também tornando claro que as transferências para os Estados-membros operadas no âmbito do instrumento de recuperação e resiliência se fazem de acordo com as linhas que nós já previamente tínhamos acordado através do novo quadro financeiro plurianual. É um bom acordo para a Europa, em terceiro lugar, pela forma inovadora de que se revestiu. Há várias inovações históricas muito importantes no processo de construção europeia associadas a esta decisão. Lembraria três. Em primeiro lugar, o facto de, na base da mobilização destes recursos financeiros, estar uma emissão conjunta de dívida, assumida pela Comissão Europeia em nome de todos nós e com garantias prestadas por todos os Estados-membros. Em segundo lugar, o facto de estar expressamente decidido que o pagamento desse empréstimo que a União Europeia contrai junto dos mercados se fará através da mobilização de novos recursos próprios para a União Europeia como tal, e em terceiro lugar, pela forma como na distribuição pelos Estados-membros das verbas assim angariadas, haver uma combinação entre transferências e empréstimos. É também um bom acordo pela lógica que informa quer a definição dos objetivos da nossa recuperação da economia europeia, com a sua clara vinculação àquelas que são as prioridades estratégicas da União acordadas pelos líderes, a dupla transição, o reforço da soberania económica da Europa, o reforço dos sistemas de proteção social, de saúde e de qualificação europeus. É uma lógica de organização deste plano que também contém critérios de repartição das verbas e critérios de acompanhamento da execução dos planos que ficam também claros. E a este propósito gostaria de me referir a três questões específicas. Primeira questão relativa ao Estado de Direito. Com as decisões tomadas pelo Conselho Europeu, nós teremos doravante três mecanismos fundamentais e complementares para assegurar que esse valor essencial da União Europeia, que é o respeito pelo Estado de Direito, é cumprido por todos os seus Estados-membros. O primeiro mecanismo é o do artigo 7º do Tratado de Lisboa. O segundo mecanismo é o da avaliação interpares do Estado de Direito, que se iniciará com a publicação do primeiro relatório anual por parte da Comissão Europeia no próximo mês de setembro e depois por uma avaliação entre pares de sucessivos grupos de países, aliás, alinhados por ordem puramente alfabética. E terceiro, que é a novidade deste fim de semana, o facto de a Comissão Europeia ficar mandatada pelo Conselho Europeu para criar um novo regime que abordará essa condicionalidade, o respeito pelo Estado de Direito, em direta ligação com os interesses financeiros da União Europeia e a forma como as regras e os valores europeus no plano orçamental e financeiro são respeitados por todos. O que, além do mais, é um poderoso novo instrumento contra práticas de opacidade ou mesmo de corrupção no uso de recursos financeiros tão avultados como estes. Essa era a primeira questão específica que eu queria aqui considerar, porque ela foi objeto de uma discussão política importante ao longo das últimas semanas. A segunda questão é a questão da condicionalidade, da dita condicionalidade. Evidentemente que há sempre condições na mobilização e depois na distribuição desta soma de recursos e na sua utilização para fins produtivos que sejam pautados pela eficiência e pela eficácia. E a condicionalidade que ficou definida é a condicionalidade não exógena, imposta por outros segundo uma receita dogmática única, mas é a condicionalidade que cada próprio Estado-membro define nos seus planos nacionais de reformas e de investimento e que depois, segundo esses objetivos e segundo as metas intermédias que ele próprio se propõe atingir, dialoga, quer com a Comissão Europeia, quer com os restantes Estados-membros. A terceira questão específica é relativa aos dois tempos, às duas temporalidades que ficaram definidas para a afetação das verbas do Instrumento de Recuperação e Resiliência, uma primeira distribuição de 70% dos fundos imediata e uma segunda distribuição de 30% numa altura em que nós poderemos acrescentar aos critérios que hoje estamos a considerar os critérios ligados à evolução das nossas economias durante 2020 e 2021. Eu tinha definido aqui, eu tinha apresentado em anterior reunião da Comissão de Assuntos Europeus, os critérios que para nós eram fundamentais, os pontos críticos fundamentais para uma avaliação do sucesso ou do insucesso desta cimeira, e queria recordá-los. Assim, quanto ao primeiro critério, o volume global dos recursos, ele é amplamente satisfatório e concede-nos, a nós todos europeus, um instrumento muito poderoso. Quanto ao segundo critério, que é o equilíbrio entre subvenções e empréstimos, esse equilíbrio foi atingido de forma a que os Estados-membros, que têm hoje já uma sobrecarga representada pelo peso excessivo da sua dívida em relação ao seu produto interno bruto, não têm uma sobrecarga adicional nesse critério para mobilizar os recursos de que necessitam. Quanto ao terceiro critério, o período de implementação, os interesses portugueses e a forma como Portugal vê os interesses europeus estão plenamente cumpridos. Nós disporemos até ao fim de 2026 para pôr em execução estes novos fundos e não menos importante é o facto de haver um mecanismo de retroatividade que nos permite satisfazer através de recursos mobilizados agora, despesas em que incorremos desde fevereiro passado. Quanto ao quarto critério, a chave de afetação, já expliquei porque é que a que foi aprovada não nos desperta dificuldade de maior. Também já me referi ao quinto critério das ditas condições ou condicionalidade. Quanto à governação, a preocupação essencial de Portugal, que era a preocupação da rapidez, da celeridade, foi salvaguardada e também Portugal saúda, último critério, o facto de os líderes europeus terem tomado compromissos firmes em matéria de novos recursos próprios para a União Europeia. Portanto, nesta intervenção inicial, debrucei-me sobre as vantagens do acordo alcançado neste Conselho do ponto de vista europeu. Deixarei para o período de perguntas as questões especificamente nacionais. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Vamos dar início então à ronda de intervenções. Começando pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, usará da palavra a Sra. Deputada Isabel Oneto. 6 minutos, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado, bem como as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados, e começar por felicitar o Governo Português pelo acordo que foi alcançado e que, de facto, é histórico naquilo que representa para o futuro da Europa. O Sr. Ministro acabou de referir as linhas gerais daquilo que é o acordo. Ao Sr. Ministro, se era possível desenvolver não apenas aquilo que preocupa alguns setores quanto aos novos recursos da União Europeia, se temos já uma indicação relativamente àquilo que ou sobre o que é que incidem os novos recursos, quanto às suas matérias, os novos recursos, mas onde estão o uso digital, à questão do. Mais indicação sobre essas matérias. Uma outra questão era relativamente à condicionalidade interna portuguesa que o Sr. Ministro referiu, portanto não temos condicionalidades exógenas, mas a questão do próprio, dos objetivos que pretendemos atingir e, portanto, em que medida é que o plano que está a ser foi recentemente aprovado e em que medida é que Portugal está em condições de garantir a boa execução de todas estas verbas. Uma outra questão, Sr. Ministro, prende-se com o facto de todo este pacote que agora foi aprovado, a sua execução vai iniciar-se essencialmente a partir do momento em que Portugal assume a presidência da União Europeia. E vai ser uma presidência que, se tivermos, entretanto, talvez não seja possível, mas admitindo que seja possível haver já o acordo Brexit resolvido, Portugal vai assumir a presidência da União Europeia num momento muito particular sobre o futuro da Europa. E nessa medida a questão é, já está, enfim, o Sr. Ministro já aqui nos referiu a importância, as linhas gerais daquilo que são, quer o programa do trio, que já é conhecido, quer as linhas gerais da presidência portuguesa, mas no sentido de saber se este acordo de alguma forma reforça ou não as linhas que Portugal tinha traçado para a sua presidência na União Europeia, dado o momento histórico em que Portugal vai assumir precisamente os destinos da Europa. E eram essencialmente estas as questões, felicitando mais uma vez o governo português por ter, de facto, ter contribuído ativamente para um acordo que se afigurava muito difícil entre todos os Estados-membros e que aqui foi reforçado, aliás, o papel do governo português pelo embaixador alemão, recentemente aqui nesta comissão, em que referiu expressamente que Portugal é um parceiro estratégico hoje na União Europeia. E, portanto, é esse papel estratégico que agora, no início da presidência portuguesa, se espera que se venha a consolidar ainda mais. Muito obrigada.
Senhora Deputada, Senhor Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as questões colocadas pela Sra. Deputada Isabel Neto. E se me permite, começo pela última. De facto, Portugal foi um dos muitos países que contribuíram para que houvesse um acordo. E houvesse um acordo, ao mesmo tempo equilibrado, que pudesse permitir as condições de aprovação por consenso, indispensáveis, mas um acordo que significasse um passo histórico, um passo em frente e de natureza qualitativa no processo de construção europeia e das respostas que a Europa sabe em cada momento encontrar para as crises em que se encontra mergulhada. Queria chamar a atenção apenas para o seguinte, que nós, não há muitas semanas atrás, estivemos numa circunstância em que vários Estados-membros garantiam que não haveria uma emissão conjunta de dívida, e essa emissão conjunta foi aprovada, em que vários Estados-membros garantiam que não haveria nenhum euro de transferências, o que houvesse seria apenas a título de empréstimos no âmbito do novo programa Nova Geração, do Plano de Recuperação e Resiliência da Economia Europeia, e o que, de facto, vai acontecer é que haverá mais verbas transferidas através de subvenções do que verbas distribuídas a título de empréstimo. E que vários Estados-membros, já numa fase um pouco mais tardia do processo de negociação, garantiam que nem um desembolso se faria de verbas incorridas por outros Estados-membros ao abrigo deste programa, sem que houvesse votação unânime no Conselho a esse propósito, e o facto é que o modo de governação do programa prevê um papel essencial à Comissão Europeia, como aliás decorre dos tratados, é com a Comissão Europeia que cada Estado-membro negocia o plano de reformas e investimento que apresenta segundo os seus critérios e segundo os seus próprios objetivos nacionais. É depois o Conselho que aprova por maioria qualificada e, portanto, não há nenhum poder de veto acordado, seja a quem for, em matéria de execução do nosso plano de recuperação à escala europeia e dos planos de recuperação nacionais que o compõem. Evidentemente, Portugal foi um dos Estados-membros que, pela clareza das suas posições, mas também pela sua disponibilidade permanente para chegar aos compromissos indispensáveis, fez com que todas estas supostas linhas vermelhas fossem uma após outra caindo. Evidentemente que na presidência portuguesa haverá uma tarefa essencial de implementação do próximo quadro financeiro plurianual e também tarefas essenciais de aplicação do novo instrumento de recuperação e resiliência, que é, digamos, a peça essencial do programa União Europeia Nova Geração. Quer do lado da despesa, quer do lado da receita. Eu queria chamar a atenção para o facto de os líderes se terem comprometido, por exemplo, com a entrada em vigor logo em 1 de janeiro de 2021 do primeiro dos vários novos recursos próprios que acordaram. Estou a falar sobre a taxa sobre o plástico de utilização única, não reutilizável. E queria agora, se me permite, concentrar-me na sua segunda pergunta, que é, do meu ponto de vista, a mais importante, que é aquela que diz respeito justamente aos recursos disponíveis para Portugal e às condições que Portugal tem de fazer uma utilização criteriosa, eficiente e produtiva desses recursos. Se nós considerarmos, como devemos em conjunto, as verbas disponibilizadas pelo quadro financeiro plurianual e pelo programa Nova Geração a Portugal, isso significará, só entrando em linha de conta as transferências, portanto deixando de lado os empréstimos, isso significará um volume de recursos que andará certamente acima dos 45 mil milhões de euros para Portugal. O que, comparado com os recursos de que nós dispomos neste quadro financeiro plurianual ainda em vigor, significa um aumento percentual de 38%. Esse volume significa um incremento muitíssimo relevante no conjunto de recursos disponíveis para nós, e isso em si mesmo é um elemento muito importante. Portugal terá a sexta maior capitação, portanto o sexto maior valor per capita no conjunto destes recursos dos países dos Estados-membros, e se olharmos só para as políticas de coesão, aí teremos a terceira maior capitação dos Estados-membros, e esse é um elemento muito importante, mas igualmente importante é o elemento relativo ao tempo de que nós dispomos. Quer do ponto de vista da sequência lógica entre a aplicação dos fundos ainda disponíveis no atual quadro financeiro plurianual, a aplicação do programa de resposta imediata, designadamente o SURE, a aplicação do REACT-EU, que é uma espécie de acrescento que é imediatamente disponível às verbas hoje existentes do quadro financeiro plurianual atual, e depois o programa Nova Geração propriamente dito e os seus instrumentos principais, como também na rapidez dos procedimentos de análise e aprovação pela Comissão e pelo Conselho, assim dos procedimentos de monitorização e desembolso previstos no programa Nova Geração. E, finalmente, Sr. Presidente, Sra. Deputada, queria chamar a atenção também para as condições de aplicação. Há elementos que eram muito importantes para nós e todos eles puderam ser garantidos. A taxa de cofinanciamento nos 85% para as regiões menos favorecidas para o novo quadro financeiro plurianual, a taxa de financiamento comunitário nos 100% para o instrumento de recuperação e resiliência e, querendo nós, para o REACT-EU, a taxa de pré-financiamento em 2021 na ordem dos 10% para os projetos e programas do novo, financiados pelo novo instrumento de recuperação e resiliência, a manutenção da regra N+3 para a aplicação, para a execução dos fundos, e não menos importante, as dotações específicas adicionais que foram conseguidas para as regiões ultraperiféricas, no valor de 35 milhões de euros, e para o Algarve, no valor de 300 milhões.
Cabe agora a vez ao grupo parlamentar do PSD de intervir. Dou a palavra para esse efeito à senhora deputada Isabel Meireles.
Muito obrigada, senhor Presidente, excelentíssimo senhor Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros, senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, caras e caros colegas deputados. Penso que este Conselho Europeu foi verdadeiramente extraordinário. Em todos os sentidos, não só porque não foi um Conselho ordinário, mas sobretudo pela duração que só teve paralelo com o Conselho de Nice, que na altura foi uma verdadeira salada Nice e Suaze, mas acho que, apesar de tudo, tivemos uma vitória enorme para o país, seguramente, mas sobretudo para o projeto de união e de construção europeia. Contudo, ainda falta, como sabemos, a aprovação pelos Parlamentos Nacionais e, sobretudo, pelo Parlamento Europeu, que não está nada contente com a distribuição de verbas do quadro financeiro plurianual, nomeadamente em programas que são cruciais, como o Horizonte Europa, o Erasmus+, o InvestEU e o Saúde, o ELSE-EU. Não se compreende porque é que estas verbas, sobretudo no ELSE-EU, foram de facto diminuídas. E, portanto, o Parlamento Europeu vai, em co-decisão com o Conselho, tentar alterar estes valores. É verdade que tivemos bastante dinheiro em subvenções, em empréstimos. É verdade que o Fundo de Recuperação, sem contar com os empréstimos, tem 57,9 mil milhões de euros, que, digo eu, é muito dinheiro. E, portanto, não vemos nenhuma razão para que este Governo não vença esta crise e ponha Portugal na rota do crescimento. Obviamente, do desenvolvimento. Eu tenho várias questões a colocar ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. É se o Governo tem, de facto, capacidade para apresentar projetos entre 2021 e 2022, pelo menos que comprometam 70% das subvenções concedidas, sobretudo em 2021, em que temos a Presidência, há que não esquecer, e também se tem capacidade para até ao final de 2023 comprometer os restantes 30% do Fundo de Recuperação. Eu vejo aqui, nesta temporalidade tão restritiva, uma espécie de armadilha que os países frugais quiseram fazer aos países, nomeadamente do Sul, porque eles consideram que nós não temos capacidade de execução. Uma terceira questão é saber se o Governo português está a preparar planos nacionais de recuperação e de resiliência que definam a agenda de reformas e investimentos, e podemos considerar esse plano que está vertido naquele que foi apresentado ontem, em 21 de julho de 2020, pelo professor António Costa e Silva. Digamos que é esse o plano que vai ser seguido. Reitero que estes são muito milhões de euros por dia, e que o Governo português tem o dever de os investir de forma justa, transparente e correta. Até porque recordo que o próprio Tribunal de Contas já alertou no início do mês de junho para os riscos de má utilização dos recursos públicos canalizados para enfrentar a pandemia, defendendo que eles tiveram um forte impacto nas finanças públicas, o que exige dados de transparência e integridade. Também uma preocupação de dar resposta rápida a situações de emergência e à crise e à necessidade das populações. No entanto, esta rapidez, aquilo que alguns chamam o simplex, implica frequentemente a debilitação dos mecanismos de controlo e prestação de contas. Implicam riscos acrescidos de desperdício, de má gestão, de irregularidades e de corrupção, que pressionam os recursos públicos e, obviamente, que prejudicam a eficácia da ação. De acordo ainda com o Tribunal de Contas, um necessário enfraquecimento dos controlos habituais de autorização, por exemplo, de despesas, é propícia a oportunidades para a ocorrência de irregularidades, de fraudes e de recuperação. Recentemente, suponho que foi a Polícia Judiciária, detectou fraudes milionárias na aplicação dos fundos comunitários e nos desvios relativamente a estes últimos 10 anos, que parece que davam para cobrir pelo menos o buraco da TAP. Portanto, Pergunto como é que o Governo pretende criar uma melhor e mais ajustada monitorização da utilização dos fundos. Daí que eu esteja de acordo, e o Partido Social Democrata também, com os países frugais, ao imporem um mecanismo de emergência. Não é a troika, mas também não é um cheque em branco. E eu acho que as populações ficam contentes por saber que estes fundos vão ser bem monitorizados. E pergunto como é que, porque eu não percebi muito bem qual é o mecanismo, acho que o Sr. Ministro já falou, mas como é que vai ser um mecanismo de monitorização pela Comissão Europeia, pelo respectivo Comitê, eventualmente pelo Conselho Europeu. Finalmente, e termino, mais importante também é como é que os mecanismos de controlo vão funcionar a nível nacional e de que forma, e esta é a minha última pergunta. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo de imediato a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradeço as questões e as palavras de felicitação da Sra. Deputada Isabel Meireles e comungo no essencial da sua perspectiva. De facto, temos aqui um volume considerável de recursos e temos que utilizá-los com critério, com planeamento e com todas as precauções para que nenhum euro se perca, nenhum euro se gaste a mais e nenhum euro fique desperdiçado. Em relação às suas perguntas, a primeira sobre o Parlamento Europeu. Evidentemente que eu aqui represento o Governo, e, portanto, dar conta ao Parlamento das negociações e das decisões a que chegaram, chefes de Estado e de Governo, portanto, pessoas com responsabilidades executivas. Agora há um trabalho a fazer com o Parlamento Europeu, mas eu recomendaria a favor daquele a rapidez, a crise temos que responder-lhe rapidamente, recomendo que não se ponham em perigo os equilíbrios que foram muito difíceis, muito delicados, que os líderes puderam construir. E para isso nada melhor termos sempre os factos e a informação factual. É verdade que em relação a propostas iniciais da Comissão Europeia, no quadro do novo quadro financeiro plurianual, programas de gestão centralizada não terão o volume financeiro que a Comissão começou por propor. Mas eu queria chamar a atenção para dois pontos. Primeiro, que esse é o equilíbrio indispensável para que a coesão e a PAC não fossem penalizadas e, como sabe, com o apoio, aliás, explícito do PSD, o Governo português mobilizou-se muito juntamente com os agora chamados amigos da ambição, para garantir que a coesão e a PAC não fossem as vítimas sacrificiais no altar das negociações intra-europeias. E, em segundo lugar, queria também salientar que, se tomarmos como termos de comparação, como devemos, o atual quadro financeiro plurianual, e falando apenas em preços constantes, não precisando ir sequer aos preços nominais, o facto é que o Horizonte Europa vai dispor de mais 23% de recursos financeiros do que tem atualmente, o InvestEU mais que duplica e o Erasmus mais, tão querido a nós, sobe, vê aumentados os seus recursos de 40%, em 40%. E novos programas são criados, um dos mais evidentes é o programa de saúde, pela primeira vez haverá um programa com o fôlego necessário, 1,7 mil milhões de euros, para responder a uma das lições que nós aprendemos na atual crise pandémica. Em relação à sua segunda pergunta, que aliás se liga com a última, qual é o calendário de execução e de monitorização? Nós temos agora um horizonte de 7 anos para o quadro financeiro plurianual e de 6 anos para o programa Nova Geração. Mas é muito importante nós vermos isto em sequência. A Comissão Europeia começou por dar a primeira grande resposta aos efeitos económicos e sociais da crise pandémica quando ativou a cláusula de suspensão das regras orçamentais e relativas à dívida e quando alterou as regras relativas aos auxílios de Estado de modo a permitir aos Estados acudir imediatamente quer às despesas sociais, quer ao apoio ao emprego e às empresas. Esse foi um primeiro grande momento decisivo. E o segundo momento, que aliás foi paralelo com este, foi o momento em que o Banco Central Europeu rapidamente interveio nos mercados de dívida pública para evitar o ataque especulativo, designadamente à dívida italiana. E isso permitiu repor, digamos, a normalidade das coisas no funcionamento dos mercados financeiros, o que é um elemento muito importante, porque todos nós sabemos que os Estados estão a ter mais despesa e a ter menos receita, e portanto os Estados estão a necessitar de mais recursos financeiros. Eu tive cuidado de ver as taxas da dívida soberana portuguesa antes de vir para aqui, elas estavam em 0,34%. É um valor historicamente baixíssimo, mas isso resulta não só do nosso bom desempenho, como também da intervenção do Banco Central Europeu e das decisões tomadas pelos líderes europeus. Depois o Eurogrupo, sob o nosso mandato do Conselho Europeu, criou três instrumentos de resposta imediata. O SURE, para nos apoiar nas despesas com a saúde, com o emprego e com a formação e o layoff. A duplicação das verbas disponíveis no BEI para linhas de crédito a empresas e o reforço do programa do BCE. Neste momento, o BCE lida com um programa de 1.350 milhões de milhões, portanto 1,35 bilhões de euros, para justamente intervir nos mercados financeiros e permitir que esses mercados financeiros não se constituam num problema, não se constituam num fator de destruição da coesão europeia, como fizeram, infelizmente, no período de 2008 a 2012, até a intervenção do governador Mário Draghi. Depois nós temos, já no âmbito do programa Nova Geração, um mecanismo de intervenção imediata também, que é o REACT-EU. No REACT-EU, Portugal pode obter uma verba na ordem dos 1.300 e milhões, 1.800 milhões de euros, que se destinam a reforçar a capacidade que nós já temos nas políticas de coesão do QFP na primeira, digamos, alavancagem da recuperação económica. E no primeiro semestre de 2021 entrarão imediatamente o novo quadro financeiro plurianual e o novo instrumento de recuperação e resiliência. Com uma condicionalidade endógena e não imposta, a lógica é que, quando da apresentação do próximo Orçamento de Estado aqui ao Parlamento e à Comissão Europeia, nós apresentamos já uma primeira versão do nosso Plano Nacional de Recuperação de Investimento e Reformas. Como a senhora deputada bem intuiu, a visão estratégica que orientará esse plano é aquela que neste momento está em discussão pública, portanto sairá dela certamente mais enriquecida ainda, mas cabe ao Governo depois desenhar o plano operacional propriamente dito. E nessa construção nós dispomos depois de um calendário que é muito exigente para todos. Nós podemos apresentar os nossos planos de investimento e reforma logo no início do próximo ano, na sua versão definitiva. A Comissão Europeia tem um máximo de 2 meses para reagir e o Conselho tem um máximo de 4 semanas para aprovar o Plano Nacional por maioria qualificada. E depois, os projetos têm direito, como disse, a um pré-financiamento, um financiamento inicial no valor equivalente a 10% do seu respectivo montante, logo em 2021, e depois a regra é a regra do desembolso. Ora, os desembolsos foram uma das áreas em que houve uma disputa mais acesa no interior do Conselho Europeu, porque os países frugais com que a senhora deputada diz que o seu partido concorda, queriam mesmo introduzir um direito de veto, quer na aprovação dos planos nacionais, que teriam que ser aprovados no Conselho por unanimidade, quer depois nos desembolsos, porque também entendiam que um só Estado-membro poderia bloquear o reembolso a qualquer outro Estado-membro por achar que o outro Estado-membro não estava a cumprir o seu plano de reformas. E depois de muita discussão, muita negociação, mas deixo esses aspectos para a Sra. Secretária de Estado, que lá estava, se ela quiser pronunciar sobre eles, foi possível chegar a uma solução de compromisso que concede a cada Estado-membro um direito de alerta, de dizer, atenção, que eu quero pronunciar-me sobre isso, mas não dá a esse Estado-membro nem um direito de veto, nem um direito de paralisia. E, portanto, eu que conheço bem a Sra. Deputada e julgo conhecer também a política europeia do PSD, farei uma interpretação autêntica, se me permite, das suas palavras e, portanto, deduzirei que o PSD acompanha os países frugais naquilo que é o bom senso básico. Cada dinheiro, cada euro que nós temos é um euro que temos que aplicar bem, mas não os acompanha naquela tentativa que eles fizeram de destruir isto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Se o Sr. Presidente me permite destruir, é excessivo da minha parte, daquela tentativa que fizeram de o compromisso possível não ser nos termos em que foi. Isto é as palavras
obrigado,
do Ministro.
Sr. Ministro. Constatou que foi bastante condescendente na sua resposta, porque me pareceu que não deveria interromper o raciocínio, dada a utilidade da informação, mas peço-lhe que em próximas intervenções seja mais contido. E irei dar a palavra de seguida à Sra. Deputada Fabíola Cardoso, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, a Sra. Secretária de Estado, os deputados presentes e aqueles que nos acompanham através da internet, os serviços, e começar por concordar que foi firmado um acordo sem precedentes no momento em que a falta de uma resposta aos povos ameaçaria a existência da própria União. Sim, será emitida a dívida conjunta pela Comissão Europeia, mas este caminho que levou a um compromisso foi a redução da ambição e dos subsídios. Faltou a coragem e sobrou uma desilusão escondida pela necessidade de cada país apresentar em casa o compromisso assumido como uma vitória. Aparentemente, todos venceram na luta dos números no leilão do mercado. E os números são grandes, 1,8 bilhões de euros. Mas nem Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão, nem Christine Lagarde, Presidente do BCE, escondem que podem estes números vir a revelar-se, ainda assim, insuficientes. O Governo português esfrega as mãos de contentamento, conseguiu manter o envelope financeiro que trouxe para casa e o seu discurso é de festa. Mas importa ver para além dos confetis. Primeiro, ver e denunciar a hipocrisia do costume. A falsa superioridade moral dos países erradamente denominados frugais serve essencialmente para desviar as atenções de uma política fiscal predatória. Todos os anos o sistema de dumping fiscal holandês cobra qualquer coisa como 100 mil milhões de euros de impostos que são desviados de outros países da União. Muitas empresas portuguesas, publicamente conhecidas e reconhecidas, participam deste sistema, que mais uma vez não foi seriamente criticado, nem alterado, pois não, Sr. Ministro. Pelo contrário, o Primeiro-Ministro da Holanda continua a apelar a reformas nos países do Sul. A chantagem e a hipocrisia de sempre ganham contornos novos no discurso da lógica de solidariedade. Não, não se trata de solidariedade. Trata-se, efetivamente, de decência daqueles que são dos maiores beneficiários do mercado único perante os países que foram mais duramente afetados pela pandemia da Covid-19. É preciso também ver os cortes. O acordo alcançado às 5:30 da manhã de dia 28 de julho implicou cortes profundos no novo corpo orçamental. Alguns exemplos. Cortes no fundo de montante total das verbas do Fundo de Recuperação, de 750 para 700 mil milhões de euros. Cortes nas subvenções, de 500 para 390 mil milhões de euros, menos 110 mil milhões de euros. Cortes, por exemplo, no Fundo de Transição Justa, de 30 para 10 mil milhões de euros. Estes cortes, Sr. Ministro, que parece ser bastante otimista, afetaram principalmente programas estruturais da própria União, os tais que deveriam prepará-la para a próxima geração. A própria Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, chamou-lhe eufemisticamente ajustamentos no discurso final após o Conselho Europeu e afetam como ela disse, e não eu, domínios de saúde, migrações, inovação, investigação científica, as tais fontes de resiliência futura que precisamos. Portugal irá sofrer cortes na coesão, cortes na agricultura, no âmbito do novo quadro de financiamento plurianual, que servirá de referência aos orçamentos futuros. Abdicar do futuro em nome do presente pode ser uma boa política para o atual governo português, mas para o país não é. Para os nossos filhos e netos não será. Foi também aprovado um travão de segurança no nosso carro, acionado por terceiros. Este mecanismo de controlo do acesso ao financiamento permitirá que a distribuição dos montantes aos Estados-membros pode ser bloqueada pela Comissão ou até por grupos de Estados-membros, se... Já tentou aqui esclarecer, mas e se o senhor Rute, Marco Rute, quiser? Pode funcionar assim? Isto cheira, de facto, à austeridade, a uma austeridade futura. Condicionar a governabilidade dos planos nacionais ao acesso a estes fundos por um mecanismo que não é bem claro. Mas não somos assim tão claros quanto a recursos próprios. Se não houver novos recursos para financiar estas novas despesas, toda a ajuda será dívida. Já vimos este cenário antes. Por isso não podemos escamotear as questões do endividamento nacional e da austeridade que potencialmente advirá deste acordo. A austeridade pode ser a outra face da moeda do financiamento se não houver fundos próprios da Comissão. Senhor Ministro, o que mudou? Falou-nos aqui de plástico. Não é suficiente. E taxar transações financeiras. E taxar os gigantes digitais. Outra questão que também foi referida e que muito preocupa o Bloco de Esquerda é a questão do Estado de Direito. O texto final do acordo foi expurgado das referências à exigência de respeito pelo Estado de Direito, que desagradavam à Hungria, à Polónia e aparentemente também a outros países. Estas questões ficaram para segundo plano e permitem que muitos países continuem a olhar para a UE como se fosse apenas um mercado económico e não uma união onde há regras comuns. Esta narrativa de que as regras só se aplicam em alguns casos e a alguns é reforçada pela questão dos rebates. Descontos, saldos para alguns países antes mesmo de começar a estação. Pagámos este acordo, a que alguns chamam histórico, em rebates. Os números são impressionantes. 22,3% a mais para a Holanda, 48,3% para a Suécia, Dinamarca e Áustria acima dos 100%. É esta a mensagem para a nova geração, Sr. Ministro. As regras só se aplicam a alguns? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as questões da Sra. Deputada Fabíola Cardoso. Julgo compreender as suas inquietações, mas julgo também estar em condições de contribuir para dissipá-las. Em primeiro lugar, a Sra. Deputada fala de redução de valores e eu pergunto qual é o termo de comparação. O termo de comparação verdadeiro é o conjunto de recursos financeiros que a União Europeia tem para as suas políticas no atual quadro financeiro plurianual e em instrumentos adicionais a esse quadro financeiro plurianual, designadamente os chamados instrumentos financeiros, o plano Juncker e outros, e o conjunto de recursos que a União Europeia decidiu afetar aos seus Estados-membros para a recuperação da economia europeia e a preservação do mercado interno. E nessa comparação, eu tenho duas coisas a dizer. A primeira coisa é que o volume de recursos cresce e cresce muito significativamente, designadamente para os países que deles mais necessitam. E, portanto, há uma lógica redistributiva, quer no quadro financeiro plurianual, quer no programa Nova Geração, que julgo a esquerda devia saudar, pelo menos
a esquerda, que é o Partido Socialista, saúda e todos aqueles que se digam social-democratas devem saudar, porque a lógica redistributiva é um princípio básico do nosso pensamento político, e essa lógica redistributiva que existe no quadro financeiro plurianual também existirá e de forma reforçada no programa Nova Geração, por um lado. E a segunda coisa que eu queria dizer é que o equilíbrio que, porque nós nos batemos e que hoje existe entre os recursos que são alocados aos vários Estados-membros e às várias políticas no âmbito da União Europeia e que podem ser descritos assim, em termos muito simples, um terço para a coesão, um terço para a agricultura e o ambiente e um terço para as chamadas novas políticas, esse equilíbrio mantém-se tal qual, num novo conjunto de recursos. E, portanto, Sra. Deputada, se nós fizermos a comparação entre realidades, não há redução de valores, nem há desequilíbrios. E houve necessidade de baixar os valores relativos dos programas de gestão centralizada por razões que, eu julgo, a Sra. Deputada compreende bem. A primeira razão, porque nós entendemos que não devíamos sacrificar aquela que é uma das políticas mais modernas e mais flexíveis, como a resposta imediata a esta crise mostrou, que é a política da coesão, que não devíamos pôr em perigo o esforço que nós próprios estamos a fazer de reorientar cada vez mais a política agrícola comum numa política de valorização, quer da agricultura e da segurança alimentar, que está na sua raiz, como também da sustentabilidade ambiental, remunerando também os serviços ambientais, as externalidades positivas ambientais que a agricultura gera. E, portanto, essa nossa preocupação foi conseguida, por um lado, e por outro lado, os programas que foram preservados são os programas que garantem uma maior apropriação nacional. E eu que, como toda a gente sabe, sou um europeísta convicto, sou um cosmopolita e tenho as minhas reservas face a posições nacionalistas, viveria bem com um acréscimo do peso relativo de programas competitivos de gestão centralizada que não se organizam na lógica de envelopes nacionais. Mas essa não é a posição da Sra. Deputada. E a posição da Sra. Deputada, que clama sempre contra qualquer tentativa de nós deixarmos de ter o controle nacional sobre os nossos recursos, devia regozijar-se por os programas que foram preservados serem aqueles organizados segundo envelopes nacionais e os programas que na gestão dos equilíbrios não tiveram o valor que a Comissão começou por propor serem justamente os programas que não se organizam segundo envelopes nacionais. Portanto, estou a dissipar as suas inquietações no seu próprio quadro de pensamento, tal como julgo poder interpretá-lo. Depois, o volume de recursos não baixou de 750 mil milhões para 700 mil milhões. O equilíbrio entre empréstimos e subvenções é que foi alterado em relação àquela que tinha sido a proposta inicial da Comissão Europeia. Mesmo assim, nós falamos de uma maioria de recursos disponibilizada através de subvenções, uma minoria de recursos disponibilizada através de empréstimos. E essa foi uma das lutas principais, lutas no sentido democrático do termo, que ocorreram no Conselho Europeu, porque essa era justamente um ponto em que faziam questão os chamados países frugais, que entendiam que justamente essa lógica redistributiva devia ser mínima, devia ser limitada apenas às condições de constituição de um empréstimo comum, quando tiveram que aceitá-lo, e portanto fizeram tudo o que puderam para reduzir ao mínimo o valor transferido através de subvenções. E não o conseguiram. Quanto ao travão de emergência, não é uma paralisia. Mais uma vez, houve que construir um equilíbrio. Mas a lógica dos reembolsos será assim. Nós fazemos um pedido de reembolso porque entendemos que num programa X ou Y atingimos estas e aquelas metas intermédias. E esse pedido de reembolso é analisado pela Comissão Europeia, que pede a intervenção do Comitê Económico e Financeiro, portanto, de uma um comitê próprio do Conselho, naquele equilíbrio sempre entre a Comissão Europeia e o Conselho, isto é, entre o método comunitário e a lógica intergovernamental. e com um prazo. A Comissão Europeia dispõe de um prazo, aliás, muito apertado, para dizer sim ou não estão em condições de receber o reembolso. E se um Estado-membro entender colocar uma questão sobre o cumprimento dessas metas intermédias, tem o direito de o fazer, mas não tem o direito, digamos, de atrasar o relógio por um prazo máximo que pode ser 3 meses, se se der o azar de o Estado-membro levantar a questão no dia exatamente seguinte ao dia de realização do último Conselho Europeu, mas não tem um direito de paralisia, nem tem um direito de veto. E isso é muito importante. Muito obrigado. Peço desculpa, mas isto...
Senhor Ministro, cabe-me agora dar a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, através do Sr. Deputado João Almeida. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, queria cumprimentá-los e dizer que da parte do CDS, naturalmente, que haver um acordo e haver um acordo nesta altura e nestes termos é positivo. Entendemos que o papel de Portugal talvez não tenha sido aquele que o Governo faz tentar parecer. Registámos, aliás, que as últimas diligências do Governo português antes do Conselho, com visibilidade, foram junto do Governo holandês e do Governo húngaro, e retiramos as devidas conclusões disso mesmo, no que diz respeito à forma como o Governo português entendeu que se devia posicionar. Entendemos que o resultado final do Conselho tem potencial, mas tem potencial e muitas dúvidas. E falar só do potencial, como é a lógica das instituições europeias, do próprio governo português, e não falar das dúvidas, tira às opiniões públicas nacionais a possibilidade de escrutinar verdadeiramente aquilo que está em causa. E eu penso que isso é papel dos parlamentos e por isso podemos aqui fazer essa discussão sobre as questões que ficaram em aberto. Primeira questão. Não é uma proposta ou não é um plano fechado. Há uma necessidade de validação pelo Parlamento Europeu e por Parlamentos Nacionais. Sabemos já quais são as objeções do Parlamento Europeu, que não são apenas as previsíveis relativamente, por exemplo, ao papel fiscalizador do próprio Parlamento Europeu, mas são substanciais relativamente aos conteúdos do quadro financeiro plurianual, não só ao envelope total, mas à distribuição dentro do quadro financeiro plurianual. Relativamente aos Parlamentos Nacionais, queria perguntar se o Governo português se empenhará, junto dos governos socialistas que governam a maioria dos países frugais, para que nos Parlamentos Nacionais dos seus países, onde os deputados socialistas têm especial importância, não haja uma objeção àquilo que agora é considerado pelo Governo Socialista português um bom caminho. Depois, a questão da validação pela Comissão e pelos Estados-membros daquilo que seja o programa de cada país. Eu lembro-me, mas o Sr. Ministro deve-se lembrar melhor que eu, porque estava no Governo no momento em que o memorando de entendimento com a Troika foi negociado, e eu estive depois no momento em que foi executado, mas se havia coisa que a Troika sempre dizia é que aquelas eram as opções do Estado português, porque eles só estavam para fiscalizar quem escrevia o programa era o Estado português. Era assim oficialmente. E agora também é assim oficialmente. O que eu pergunto é qual é que vai ser a capacidade limitadora daquilo que sejam verdadeiramente as opções nacionais. Porque não nos adianta dizer que a última palavra é de Portugal e que a última palavra que Portugal tem é sim senhor. E, portanto, nós temos a última palavra só formalmente. Quero saber quais são as garantias de que não será assim e que há aqui uma diferença em relação ao que havia nos memorandos e nas respectivas revisões com a Troika. Depois, a questão da emissão comum de dívida. É importante também, junto do Parlamento Nacional e das opiniões públicas nacionais, explicar esta questão. Porque diz-se assim, é muito bom o dinheiro vir por subvenção e não vir por empréstimo. E perguntamos assim, o que vem por empréstimo nós temos que pagar? Temos. Pagamos a quem? Pagamos às instituições europeias. O que vem por subvenção nós temos que pagar? Também temos. Também temos. Através da União Europeia, mas também temos que pagar. Portanto, que não se crie a ideia, esta ideia de que há um dinheiro para pagar e que há um dinheiro grátis. Nenhum deste dinheiro é grátis. Sai mais barato, como o Sr. Ministro me responde sempre, a parte das subvenções e da dívida emitida pela Comissão. Nunca o neguei, é verdade. Mas também é preciso dizer, por outro lado, que é preciso pagá-lo. E para ser preciso pagar, é preciso também dizer outra coisa. Esta emissão de dívida pela Comissão Europeia, garantida pelos Estados, tem consequências ao nível da evolução do ponto de vista da soberania e da integração europeia. É bom que se diga isso também dentro dos países. Há ou não há uma alteração do ponto de vista da integração europeia e da soberania de cada Estado-membro com este passo que se deu, não só por a dívida ser garantida pelos Estados, mas por ter como programa para o seu pagamento novos recursos próprios da União. E, portanto, se vão ser criados novos recursos próprios da União, se os Estados-membros estão a garantir uma dívida que é emitida pela Comissão, pode-se achar que, não há, que isso não é interessante, mas para quem valoriza a soberania e as questões de soberania, essa discussão é importante. Não, independentemente da conclusão que depois tenhamos, até podemos concluir que esta é a melhor solução. Não podemos é ignorar que tem consequências do ponto de vista da soberania de cada Estado-membro. Depois, a questão do novo quadro europeu também que surge deste... Este foi provavelmente a primeira grande discussão profunda ao nível europeu sem a participação do Reino Unido. Isso trouxe uma alteração naquilo que é normalmente a arquitetura e aquilo que são as posições de blocos dentro destas negociações. E é importante também Portugal observar isso e saber como se posicionar em termos de futuro. Países que normalmente ficavam na segunda linha e na retaguarda em relação às posições do Reino Unido, agora assumiram outro protagonismo e lideraram, por assim dizer, um bloco. A Alemanha e a França ficaram com o papel de promotores de uma solução, não muito diferente do que acontecia algumas vezes no passado. Agora é preciso saber, relativamente aos restantes Estados-membros, se nós estamos aqui em condições de poder dizer que há os frugais, há a França e a Alemanha e há o resto, ou se no resto vai haver também questões, que eu acho que vai, onde haverá grandes divisões, o Estado de Direito é uma delas. Como é que o Sr. Ministro vê esta nova arquitetura interna da União Europeia e os equilíbrios de forças que daí podem resultar? Depois a questão do mecanismo de fiscalização. Como é que, vou já terminar, Sr. Presidente, estava distraído, como é que o mecanismo de fiscalização vai funcionar e até onde é que vai o seu poder? Quem é que vai efetivamente fiscalizar e até onde é que pode ir essa fiscalização? Muito obrigado.
Sr. Deputado, Sr. Ministro, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sr. Deputado, pela clareza das suas posições. Não me compete a mim comentá-las, mas talvez seja relevante, do ponto de vista que a eurocético para Eurocal foi esta. Mas isso é uma questão vossa. Eu quero apenas salientar que o Partido Europeu a que pertencem é construído. Primeiro ponto sobre essa sua leitura muito interessante das diligências do governo português. Para conseguir construir um argumento, o Sr. Deputado só conseguiu ver o Dr. António Costa a falar com o Primeiro-Ministro holandês e o Primeiro-Ministro húngaro, aliás, muito incentivado a isso pelos seus colegas que conhecem o papel de ponte que Portugal pode fazer com todas as sensibilidades europeias, mas a sua memória esqueceu-se de lhe lembrar que imediatamente antes nós tínhamos tido aqui o Primeiro-Ministro espanhol, tínhamos tido aqui o Primeiro-Ministro italiano e ao longo destas semanas o nosso Primeiro-Ministro esteve em contacto permanente com a chanceler alemã, com o Presidente francês, com a Presidente da Comissão Europeia, com o Presidente do Conselho Europeu e com muitos dos seus colegas europeus, incluindo a Primeira-Ministra dinamarquesa, o Primeiro-Ministro sueco e outros mesmo. Porque é com esta capacidade de entender os pontos de vista uns dos outros, de compreender também os interesses uns dos outros e de tentar encontrar fórmulas que sejam o mais aproximativas possíveis em relação a um mínimo denominador comum desses interesses, que se constrói o consenso europeu e, portanto, que a Europa avança no regime, a que alguns chamam consociacional, que define o seu processo de decisão. E que, aliás, com o Tratado de Lisboa, tem evoluído para áreas em que a maioria qualificada serve como instrumento essencial de decisão, assim atenuando a natureza confederal da arquitetura europeia e acentuando a natureza federal da arquitetura europeia. Se o plano está fechado, se o acordo está concluído, do ponto de vista do equilíbrio a que foi possível chegar em Conselho Europeu e, portanto, de negociações complexíssimas e dificílimas entre 27 Estados-membros representados pelos seus executivos, sim, não tenho a mínima dúvida de que seria muito precipitado e muito arriscado reabrir este acordo. Do ponto de vista da negociação, mesmo que entre aspas, que é necessário fazer com o Parlamento Europeu, porque o Parlamento Europeu tem o poder de dar o seu consentimento ao quadro financeiro plurianual, embora não tenha o poder de intervir na estrutura interna desse quadro financeiro plurianual, é evidente que é preciso ouvir o Parlamento Europeu. Aliás, o Presidente do Parlamento Europeu teve hoje um almoço de trabalho com o Comitê de Representantes Permanentes, portanto, o Correper, os embaixadores dos Estados-membros junto da União Europeia, e esse trabalho vai-se fazendo. Os próximos passos são sempre muito importantes e, portanto, a alteração da decisão sobre recursos próprios, que é quem dá esta margem de respiração na qual encaixa o programa Nova Geração, tem que ser aprovada pelo Parlamento Europeu e por todos os Parlamentos Nacionais. E a aprovação e a revisão dos regulamentos do quadro financeiro plurianual têm que ser aprovados pelo Parlamento Europeu portanto, ainda há muito trabalho a fazer e temos que estar preparados para os pequenos ou médios percalços que possam surgir neste percurso. Mas quanto mais clareza tivermos nas nossas orientações e nos acordos que estabelecemos, e mais conseguiremos superar esses percalços, se acaso eles se puserem no nosso caminho. Eu não creio que seja útil olhar para as questões intra-europeias do ponto de vista estatutário. Evidentemente, as questões políticas são muito relevantes na construção europeia, mas também o espírito de compromisso entre as diferentes famílias políticas é que tem que andar a construção europeia, e os interesses nacionais muitas vezes são relevantes. Portanto, eu não creio que esse seja um critério determinante para a avaliação do que sucede e para a definição da nossa posição. O Sr. Deputado tem uma concepção interessante do que é a soberania nacional, mas tem uma concepção da soberania nacional como se a soberania nacional se construísse contra a construção europeia. Sempre que o Sr. Deputado vê um processo em que aumenta o envolvimento dos Estados-membros, em que aumentam os poderes de codecisão, o Sr. Deputado vê riscos para a soberania nacional. Mas o Sr. Deputado e o Sr. Presidente vão-me deixar dizer uma coisa muito simples. Se um Estado-membro, mesmo que fosse ele a Alemanha, fosse deixado sozinho perante os mercados financeiros, numa altura em que precisa de ir buscar aos mercados financeiros somas consideráveis de recursos, garanto-lhe, Sr. Deputado, a soberania nacional desse país estaria beliscada. E o facto de nós termos conseguido construir uma emissão conjunta de dívida aumenta consideravelmente a soberania nacional de cada um de nós, medida nesta coisa simples, mas absolutamente determinante nos dias de hoje, que é a nossa capacidade. Deixarei para outros pontos, para outros momentos, pontos igualmente importantes, mas as respostas demoram sempre mais tempo do que as perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E cabe-me agora dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Senhor Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Eu queria começar esta minha intervenção, talvez no ponto em que o Sr. Ministro terminou agora a sua, para chamar a atenção para o seguinte. Há um falso dilema em que estas discussões dos assuntos europeus frequentemente resvalam, que é o de nós sermos confrontados com esta suposta opção. Ou isto, ou o isolamento. Ou estas condições que nos impõem, ou a porta da rua e a saída da... não é da União Europeia, é da Europa. E teríamos de ir para outro continente qualquer. Aquilo que nós temos vindo de uma forma persistente, insistente, certamente, persistente, outros dirão, a tentar sublinhar e demonstrar é que, do ponto de vista das propostas políticas, nós não temos que estar necessariamente condenados às linhas de opção, digamos assim, e ao caminho que tem sido imposto, eu não direi apenas ao nosso país, que tem sido imposto aos países e aos povos da Europa, e aqui eu digo da Europa, como se supostamente o processo da chamada construção europeia é um processo de sentido único. Não tem que ser assim, não pode ser. Além do mais, na tentativa de ainda responder, há quem nos diga, bom, mas sempre há alternativas. Seria isto ou seria coisa muito pior? Porque era essa a agenda que tem vindo a ser debatida ao longo dos anos. Se não fosse assim, seriam os autoproclamados frugais a levar a sua avante. Nós sabemos que, eu ainda não tive a certeza se a famigerada expressão é natural que os autoproclamados frugais, com a Holanda à cabeça, eu já disse isto numa reunião, estão naturalmente a zelar pelos interesses dos seus contribuintes. Os seus contribuintes, como são, por exemplo, o Millennium BCP, através da sua holding na Holanda, ou a EDP, através da EDP Finance BV, ou a Jerónimo Martins, através da New World Investments BV, ou a nova Jerónimo Martins Mota-Engil, através da Flame Investments BV. Portanto, estes contribuintes holandeses, naturalmente, são a preocupação primeira de governos como o da Países Baixos, agora é que se diz Países Baixos, os autoproclamados frugais que defendem os interesses desses contribuintes. Ora, há um problema. Mais que as profundas fraturas e contradições que percorrem a União Europeia, nós consideramos que a reunião do Conselho Europeu é a própria natureza de um processo de integração que é intrinsecamente gerador de desigualdades, divergências e assimetrias, em que a concorrência capitalista no mercado único, com estas características, contrastes como este que acabámos de ver, prevalece sobre qualquer perspectiva de solidariedade entre Estados, que na prática se confirma como inexistente. O Sr. Ministro acabou de dar o cenário, acabou de nos propor o cenário de um país sozinho a confrontar-se com os interesses e com o poder dos ditos mercados financeiros. Eu recordo que, salvo erro, em 2012, nessas alturas em que Portugal, tal como a Grécia, se defrontavam com sérias dificuldades, o cenário que estava em cima da mesa, não proposto pela Grécia, mas por países como a Alemanha, era, se calhar estes dois vão ter que ser da União Europeia. E, portanto, não é tanto aquela questão das condições que nós devemos admitir para lá estarmos. É as condições em que nos deixam lá estar. E as condições em que nos submetemos do ponto de vista da própria soberania. E a soberania, naturalmente, que significa fazer prevalecer o interesse nacional. Fazer prevalecer o interesse do desenvolvimento do nosso país. Num contexto em que, como se antecipava e o PCP previamente apontou, participação no Conselho Europeu foi condicionada e balizada pelos interesses dos principais beneficiários do processo de integração. E esta é uma discussão antiga. Quando nós dizemos os principais beneficiários do processo de integração, não estamos a falar de supostos beneficiários líquidos de fundos estruturais. Estamos a falar dos autoproclamados frugais, que são os principais beneficiários do processo de integração, como a Comissão Europeia demonstrou no início do processo. Ora, importa ter em conta que a proposta levada a este Conselho Europeu pela Comissão Europeia, por vez decalcada da proposta inicial franco-alemã, continha à partida aspectos negativos para Portugal. O corte nas verbas do quadro financeiro plurianual, com prejuízo do necessário reforço dos meios financeiros para assegurar uma efetiva convergência económica e social entre os diferentes países, o aumento da contribuição nacional para o orçamento da União Europeia, ao mesmo tempo que se entreabriu a porta à continuação de cortes às contribuições de países que mais beneficiam com a União Europeia, ou seja, automaticamente o cálculo do rendimento nacional bruto faz com que o nosso contributo aumente, ao passo que as decisões no processo negocial de manutenção ou até reforço dos chamados rebates, os descontos naqueles países, fazem com que, do ponto de vista do deve e do haver, em termos contabilísticos aqui fechados neste âmbito, haja aqui uma situação que não foi propriamente mais favorável do que estava inicialmente definido ou equacionado naquele processo. Eu tenho algumas questões que têm até a ver com aquela ideia nunca ter recebido tanto dinheiro, tanto com quadros comunitários anteriores a preços constantes, mas deixarei isso para já preparado com o microfone. Ao final, eu deixava estas considerações para já e voltaria na segunda ronda neste. Obrigado.
Obrigado. Tenho então a palavra ao Sr. Ministro para concluir o conjunto de respostas nesta primeira ronda.
Obrigado, Sr. Presidente. Também agradeço as questões do deputado Dias e farei como Vossa Excelência, situar-me-ei nas questões gerais nesta primeira resposta. O Sr. Deputado vai reconhecer certamente que os objetivos e até exigências que esta Câmara nos foi fazendo, a mim e à Sra. Secretária de Estado, nos assuntos europeus e por nosso intermédio, ao Governo como um todo e ao Primeiro-Ministro em particular. No decurso desta negociação, esses objetivos e essas exigências foram todos cumpridos. Os seus deputados, sem exceção, disseram-nos não pensem vir das negociações com menos dinheiro para a coesão. Viemos com mais. Disseram, não pensem que venham das negociações sem um acordo em condições tais que o país possa dispor de recursos para o desenvolvimento. Em relação a questões específicas que à primeira vista podem parecer menores, mas que são muitíssimo importantes, a manutenção das taxas de cofinanciamento 85% para as regiões mais desfavorecidas, a questão das condições especiais das regiões para as regiões, as questões relativas ao pré-financiamento, às ajudas de pré-financiamento, também aí nós podemos dizer tudo por excesso, porque em cima disso foi possível garantir taxas de financiamento 100% para todo o instrumento de recuperação, mais para o REACT-EU. Foi possível, no REACT-EU, nem sequer entrar em conta com as elegibilidades da Câmara Regional. Há um poder de fogo, digamos assim, entre aspas, para a resposta do plano de estabilização muito importante e uma flexibilidade muito importante. E o pré-financiamento também obtido para todo o conjunto e no portanto, creio que a primeira coisa que nós todos devíamos aqui estabelecer é que, do ponto de vista das negociações do Estado português, conduzidas pelo seu Executivo, todos os nossos objetivos essenciais foram cumpridos. Não só os nacionais, também os europeus. Isso, creio que todos nós podemos reconhecer. E quem quiser eximir-se a qualquer necessidade de reconhecer méritos ao Governo, tem uma solução muito simples. Onde diz Governo, diga Portugal. E regozije-se pelo facto de Portugal ter conseguido cumprir os objetivos essenciais, todos, muitos deles por excesso, que tinha neste processo negocial. Depois, o Sr. Deputado diz, mas é que não há alternativas, estão sempre a dizer que a alternativa seria não pertencer à União Europeia, até lado do não há China à escala europeia. Então, o Sr. Deputado, que eu discordo. Aqui houve mesmo alternativas em confronto. Como eu procurei explicar na minha intervenção inicial, havia mesmo quem, no início e ao longo da negociação, e a Sra. Secretária de Estado pode testemunhar, até à última das horas, dos minutos da negociação, queria, primeiro, que não houvesse sequer plano de recuperação, dizendo, não, o que está no quadro financeiro chega e até deve ser reduzido. E cada um vai aos mercados por sua conta, não se tivessem endividado tanto e já teriam agora margem para o endividamento de que necessitam. Depois diziam, ok, sim senhor, um plano de recuperação e resiliência, o primeiro-ministro holandês chegou a dizê-lo publicamente, mas entendido como um esforço de solidariedade, de assistência, que os países cumpridores do Norte vão fazer aos países incumpridores do Sul. E nós dissemos, não, não é isso que se trata. É de um plano nosso comum para preservar e acelerar a tem que assumir exclusivamente a forma de empréstimos. Quem precisa tem um empréstimo. Um empréstimo que tem que ser integralmente pago. Num dos momentos mais curiosos do Conselho, a experiência pessoal. E quando adolescente foi o pai, porque queria comprar uma guitarra elétrica, o pai lhe terá vais pagá-lo. Choque de alternativas, e a alternativa das condições em que é possível fazer um consenso no Conselho Europeu, no fim do dia, os 27 têm que dizer sim, foi uma alternativa construída nem bases que são exatamente contrárias às bases da alternativa do Troika ou do ir além da Troika, a alternativa de não há cá mais transferência. Não há cá a União de Transferências ou da alternativa de um euro de dívida que seja a responsabilidade comum. Eu. Isso tem a ver com outra grande questão que coloca, que é a questão da fiscalização e a experiência que é muito eloquente. Isto é o contrário do que foram os programas da Troika. Porquê? Primeiro porque as condições que existem são condições para todos. Não é apenas a Espanha, não é apenas Portugal, ou não é apenas a Lituânia, que tem que gastar este dinheiro apenas garantindo que 30% é na agenda da ação climática. São todos. São todos que estão imobilizados, estão comprometidos com a transição digital. São todos que estão comprometidos com os processos de reindustrialização da Europa. São todos que estão comprometidos com o reforço dos seus sistemas de saúde e assim sucessivamente. Portanto, não é uma receita pré-à-porter, pronto a vestir, imposta de fora a este país, à UB, que está numa posição mais frágil, mas são prioridades que nós todos definimos como União e que nos vinculam a todos. Depois, só mais 30 segundos, depois é cada plano procurando responder às recomendações específicas para cada país que o Conselho aprova. Já lá vamos depois quando formos mais ao pormenor, mas é isso. E depois somos nós próprios que definimos o plano e que negociamos esse plano com a Comissão Europeia e com o Conselho. Portanto, não há uma fiscalização de fora para dentro, há uma apropriação de dentro para fora. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Com estas suas respostas, concluímos a primeira ronda. Darei, por isso, de imediato início à nossa segunda ronda de questões. Cabe agora 4 minutos. Abre, em primeiro lugar, à senhora deputada.
Obrigada, Sr.
sociedade e também associarem à comunicação dos resultados alcançados nesta negociação, que são também muito fruto da determinação e da firmeza que desde o primeiro momento o governo português adotou, desde logo em defesa da política de coesão para o país inteiro, mas de forma muito especial para as regiões autónomas, tem uma importância particular. E aquilo que vimos na política de coesão é um aumento, eu diria, histórico e substancial do seu montante, mas também um reforço muito interessante da sua centralidade e do papel que a política de coesão continua a desempenhar no conjunto das políticas europeias. Não obstante estes resultados e tendo em atenção as verbas alocadas à política agrícola comum e às pescas e assuntos marítimos, a verdade é que ouvimos já alguns agentes do setor falarem sobre esta questão. A par do peso da questão do peso do turismo para as duas regiões autónomas. E há a questão que está presente na visão do governo português, que é a assimetria das consequências que não se verifica apenas entre países do território europeu, mas verifica-se também entre regiões. É muito importante que o Sr. Ministro pudesse, com mais detalhe, falar dos impactos que há, particularmente para as regiões autónomas, e não tendo apenas em atenção o seu estatuto de RUP de toda esta negociação, e era esta a questão que lhe colocava. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que, em primeiro lugar, comece por felicitar o Governo e o nosso Primeiro-Ministro pelos resultados alcançados e também por felicitar a União Europeia por este momento que é verdadeiramente histórico, por mais contorcionismo que alguns partidos, tanto à nossa esquerda como à nossa direita, façam para tentar encontrar falhas. A verdade é que, unanimemente, os resultados alcançados são verdadeiramente históricos e são muito importantes na relação que a União Europeia tem com os Estados-membros e também em termos da sua coesão e também com os seus cidadãos. A primeira coisa que eu gostaria de perguntar ao senhor Ministro tem a ver com o facto de, tratando-se verdadeiramente de um instrumento de solidariedade, de vários instrumentos de solidariedade que foram definidos, se concorda com esta posição e se acha ou não que este é um instrumento de grande importância na ligação com os cidadãos relativamente aos quais a União Europeia nem sempre tem estado com as melhores relações. Depois queria também perguntar ao Sr. Ministro uma questão relacionada com as posições dos chamados países frugais. Se as suas posições desses países, desse conjunto de países, retiraram ou não margem à ambição dos restantes países no que diz respeito aos objetivos que se pretendiam atingir de criar na União Europeia uma verdadeira solidariedade interna e se a redução em 110 mil milhões de euros em subsídios vai ou não limitar as ambições que havia para que os objetivos da União Europeia em termos de resposta à crise pandémica fossem ou não afetados. A última questão que gostaria de deixar ao Sr. Ministro tem a ver com o facto de nós não sabemos ainda muito bem as dimensões a dimensão desta crise, sabemos que ela vai ser avassaladora e que, portanto, vai ser necessário dar uma resposta muito poderosa também. Nós temos um prazo, os Estados-membros, a União Europeia tem um prazo relativamente limitado para pôr de pé toda a sua estrutura de resposta a esta crise e eu queria perguntar ao Sr. Ministro como é que vai ser a articulação entre os diferentes fundos, entre os diferentes instrumentos e quais vão ser as prioridades e os domínios de intervenção para que esta resposta seja verdadeiramente eficaz.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Dou de seguida a palavra ao Sr. Deputado Sérgio Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, as minhas colegas e os meus colegas na Comissão de Assuntos Europeus. Eu queria começar por dizer que, como europeísta, estou satisfeito. Acho que este é um bom acordo para a Europa, porque acho que é um fortíssimo sinal de solidariedade, de esperança. Acho que é um sinal mesmo de relevância política do espaço europeu, até porque estava em jogo a própria vida da União Europeia. A União Europeia, de certa forma, jogava também a sua sobrevivência nesta resposta que tinha que dar aos seus cidadãos, aos seus Estados, nomeadamente àqueles mais afetados pela crise pandémica. Mas é também um ato de sensibilidade para com esses mesmos cidadãos, empresas e Estados mais afetados. Sensibilidade que faltou no início da crise, quando os italianos, em desespero e mesmo em revolta, olhavam para o silêncio absoluto que vinha de Bruxelas. Felizmente as coisas mudaram rapidamente e hoje temos aqui a prova de que a resposta europeia é uma resposta significativa, é uma resposta à altura dos acontecimentos graves que estamos a viver. Sr. Ministro, permita-me que agora deixe à minha condição de deputado eleito pelo Círculo Eleitoral da Madeira para lhe dar conta da situação extremamente crítica que estamos a viver na Madeira. Nós estamos perante uma situação extremamente crítica. Eu acho que posso apanhar as palavras do professor Costa e Silva ontem na apresentação do Plano de Recuperação para dizer que ela é inédita, é muito violenta e corremos o risco de ter falência de empresas em cascata, nomeadamente as empresas ligadas ao setor turístico, porque a situação é de facto de veras. Vindo da Madeira e o avião vinha praticamente vazio e isso é sinal de como a mobilidade, que é fundamental para assegurar a nossa indústria turística, está de rastro. Portanto, dizer-lhe e dar-lhe conta de que nós podemos ter uma recessão na Madeira com o dobro da intensidade da média do país, precisamente por força da nossa dependência do setor turístico. E o desemprego também não andará muito longe deste valor terrível com que estamos confrontados. A situação não é menos grave que a do Algarve. Acho que é preciso ter bem a noção deste e o aplaudo a solidariedade desde logo demonstrada pelo Primeiro-Ministro relativamente ao Algarve. Até porque o Algarve tem condições diminuídas como região de transição relativamente à Madeira e aos Açores. Mas é necessário, Sr. Ministro, uma operacionalização do Fundo de Recuperação relativamente à Madeira. E sobre isto há um enorme silêncio e uma enorme lacuna. Não sabemos como é que o Fundo de Recuperação vai atuar relativamente às regiões autónomas e não sabemos mesmo qual vai ser a participação das regiões autónomas na elaboração do plano de recuperação que teremos que apresentar em outubro a Bruxelas. E era sobre isso que eu gostaria de ouvir as suas respostas, porque é necessário começarmos a falar disto. Como é que, nomeadamente, como é que vai ser a chave de repartição dos recursos do Next Generation relativamente às regiões autónomas? E, Sr. Ministro, eu não queria ser de todo impertinente, mas gostaria que fosse da sua boca que ouvisse as respostas para estas questões que aqui lhe deixo e que não delegasse na Sra. Secretária de Estado, por muito que eu preze e aprecie as respostas da Sra. Secretária de Estado. Mas desta vez gostava que fosse de si que viesse as respostas a estas questões que para nós madeirenses são extremamente importantes começarem a ser respondidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões que acaba de colocar. Darei de seguida a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Deputado. Eu queria fazer perguntas relativamente à implementação do plano de recuperação. Nós vivemos um tempo bastante singular, em que fomos afetados, a União Europeia foi afetada por uma crise, começou por ser uma crise de saúde pública, portanto esta crise do coronavírus, uma crise económica e numa crise social bastante acentuada. E nós sabemos que esta crise não afetou de uma forma simétrica nem os países europeus, nem dentro dos países as diferentes regiões. E nós temos verificado aqui na área metropolitana de Lisboa uma forma inequívoca o efeito que a exclusão social e as desigualdades afetaram e potenciaram o contágio entre a população, portanto, e vemos também de uma forma inequívoca o papel que a precariedade na habitação, os transportes, a precariedade dos transportes ou a carência de transportes tem tido na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras que não puderam parar, sendo essas as principais causas de contágio. E a minha pergunta relaciona-se justamente com esta dimensão. Quais é que são os programas que constam deste fundo de recuperação que visam mitigar ou superar estas desigualdades que estão colocadas, que são desigualdades antigas, que ainda não conseguimos resolver e que importa resolver de uma forma permanente, de modo a poder garantir a saúde, ou seja, ficou, como eu disse no início, ficou bastante explícito a relação que existe entre a saúde e as condições de vida. Portanto, a outra pergunta que eu queria fazer tem a ver também com as questões de género. Nós sabemos que grande parte dos empregos que foram perdidos, os dados revelam que 90% dos empregos perdidos foram empregos de, foram as mulheres as mais afetadas. Portanto, e aqui nós já em discussões anteriores, quando falámos da revisão do quadro financeiro plurianual, também trazíamos à discussão a necessidade de ter esta dimensão de género e de políticas de promoção de igualdade de género e de promoção do trabalho das mulheres e também ter em conta a economia de cuidado como sendo uma dimensão importante no quadro financeiro plurianual. E eu gostava de perguntar como é que esta dimensão está a ser equacionada justamente na reorganização ou na reestruturação do quadro financeiro plurianual. Outra pergunta que eu quero fazer também se relaciona com esta defesa dos empregos, dos salários, dos serviços públicos, do transporte, tanto do Serviço Nacional de Saúde, da Escola Pública, dos transportes, da habitação. Ou seja, nós temos estado a pensar nas vantagens e nos ganhos que tivemos nesta negociação e nos ganhos que existem para o país, e precisamos também de perceber como é que estas medidas e estes programas que vão ser reestruturados, vão ser aplicados no concreto e como é que respondem às necessidades e às dificuldades que ficaram patentes durante este período. Portanto, esta é a pergunta que coloco. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Cabe-me agora dar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, há pouco não teve ocasião de se pronunciar sobre uma questão que eu referi, que tem a ver com a circunstância de termos, estatisticamente e em termos reais, ainda bem que assim foi, tivemos uma recuperação económica e uma situação mais favorável nos últimos anos, que se traduzirá num rendimento nacional bruto necessariamente mais favorável, mas que depois remete para uma contribuição nacional para o orçamento comunitário que aumenta. É por boas razões, o resultado é uma contribuição de Portugal para a União Europeia que é maior e que compara com situações dos autoproclamados frugais, que são nós não tivéssemos tantas vantagens, mas que têm, ao que parece, no mínimo, a manutenção ou até mesmo o reforço dos descontos, dos rebates, das condições financeiramente mais favoráveis para esses países. E, portanto, aquela conta do deve e do haver, daquilo que nós recebemos comparado com aquilo que nós contribuímos enquanto país para a União Europeia, é uma questão que não deixa de estar colocada em cima da mesa. Depois, aquela ideia de Portugal nunca recebeu tanto dinheiro para um período, se for colocada a preços constantes no que diz respeito aos fundos estruturais, o Sr. Ministro confirma que não é verdade, não é? Portanto, sabemos que, nomeadamente no QCA3, naquele período de 2000 a 2006, não é a situação que nós temos agora, era mais dinheiro, uma verba mais significativa a preços de hoje, comparado com o dinheiro que está apontado, com a verba que está apontada a preços de hoje, neste período que se aproxima, com uma diferença é que seguramente a contribuição nacional naquela época estava agora se colocará. Em todo o caso, eu não queria deixar de colocar esta questão da condicionalidade e da condicionalidade autoimposta. As conclusões do Conselho Europeu são muito claras quando dizem, como o Sr. Ministro já disse, que os planos de recuperação e resiliência são apresentados pelos Estados-membros. São aprovados pela Comissão Europeia, ou por outra, avaliados pela Comissão Europeia, e essa avaliação é levada ao Conselho. Nós temos a obrigação, entre aspas, somos obrigados a dizer-lhes o que eles querem ouvir. É uma coisa muito simples, isto não tem problema nenhum. Nós temos que apresentar uma proposta, é claro que a Comissão Europeia, na sua infinita sabedoria e no seu espírito benfazejo, irá dizer, com certeza que está aqui a proposta que é necessária. Há pré-condições, aquelas questões das transições todas e etc., que o Sr. Ministro diz e com razão aplicam-se a todos, mas as tais reformas estruturais já estão à partida equacionadas nas políticas que os governos assumem e se comprometem a desenvolver. Vamos lá desmistificar aqui um mito histórico. O famoso memorando da Troika, que o PCP com propriedade classificou de pacto de agressão, foi escrito por quem? Foi escrito por algum holandês? Havia algum alemão que soubesse o que era? Quer dizer, alguns alemães saberiam certamente o que era o CTT, o que era a TAP. Mas havia algum dinamarquês que se lembrasse de escrever lá que Portugal ia privatizar o CTT, a TAP, a ANA Aeroportos? O PEC 4, que foi a base fundamental desse memorando, foi trazido para cá, mandado por e-mail para algum estrangeiro? Naturalmente que os interesses económicos e até políticos que prevalecem nesse tipo de decisões, nós sabemos quais são, e geralmente não estão cá, estão algures. Mas é naturalmente que nós não podíamos deixar de fazer aqui uma observação que tem que ver com a imposição de condições que agora são mais acentuadas e que se impõem e imprimem de uma forma ainda mais clara e concreta, porque remetem sempre para os mecanismos que já existiam, quer do semestre europeu, quer das recomendações específicas para países, as country specific recommendations, etc. E, portanto, há mecanismos que já existem e que passam a ter, digamos, a situação de nos passar a bola. Passam-nos a bola. Agora, façam lá os senhores um plano que corresponda a estas medidas que à partida já estão equacionadas. Sejam vocês a vossa própria Troika. É isso que nos dizem e é isso que nós vamos aceitar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Darei agora a palavra de seguida ao Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, está por lhe dizer que fez uma avaliação injusta da posição do CDS, quer relativamente aos resultados do Conselho, quer relativamente ao posicionamento europeu. Relativamente aos resultados do Conselho, eu até tenho aqui escrito, o resultado final tem muito potencial, deixa uma série de questões que foram aquelas que eu coloquei depois, e portanto ter muito, e foi melhor haver acordo, também disse. Portanto, o acordo é importante e o resultado tem um potencial muito, muito relevante para a Europa. As questões, é natural que as discutamos. Outra coisa importante também, discutir as questões de soberania não implica uma posição de negação do projeto europeu, pelo contrário. É muito melhor o aprofundamento europeu que se faz, tendo plena consciência do poder que reside nos parlamentos nacionais, nos governos nacionais, e do poder que transita para instâncias europeias, do que uma certa confusão em que se quer dar a entender, por um lado, aos cidadãos nacionais que a soberania continua toda a residir no Parlamento Nacional e às instâncias europeias que há um nível de compromisso que não é compatível com essa primeira visão. E, portanto, a questão aqui é uma questão de transparência e foi por isso que eu perguntei. Estamos a falar de duas coisas essenciais, emissão de dívida e cobrança de impostos. São questões essenciais do ponto de vista da soberania. Portanto, se há alterações do ponto de vista da emissão de dívida, se há alterações do ponto de vista da cobrança de impostos, é natural que se questione e é, do meu ponto de vista, fundamental que se esclareça o que está em causa. Nós, agora pós-Brexit, até já podemos usar a expressão original com mais descansados de não incomodarmos os britânicos, mas a célebre frase "no taxation without representation" tem exatamente a ver com isso. O poder soberano da representação dos parlamentos na criação de impostos. E, portanto, estes recursos próprios têm que ser muito bem explicados para que não haja esta confusão. Depois, isto era da primeira parte, das questões que ficaram por colocar há pouco. Para sabermos se, em termos de recursos, nos próximos 7 anos nós ficamos melhor ou pior, nós temos que fazer a comparação não só com aquilo que foi o quadro financeiro plurianual e outros planos, como o Sr. Ministro falou, do Plano Juncker, por exemplo, com aquilo que temos à disposição neste momento, mas também com a alteração das necessidades. O plano de recuperação é um plano de recuperação excepcional para uma circunstância excepcional. E, portanto, nós não podemos tratar aquilo que é uma resposta excepcional somando com aquilo que é o quadro financeiro plurianual que já estava previsto e fazendo disto um bolo que responde apenas às necessidades permanentes, como se não tivesse que responder também às necessidades excepcionais. E por isso o que eu pergunto é, os 15 mil milhões do plano de recuperação estão à altura daquelas que são as necessidades excepcionais originadas em Portugal na sequência da crise pandémica ou não? Porque relativamente ao quadro financeiro plurianual, se nós descontarmos estes 15 mil milhões, nós temos menos do que tínhamos no quadro financeiro plurianual anterior. Se formos área por área, temos logo, eu bem sei que na questão da PAC é relevante analisarmos o primeiro e o segundo pilar, mas o valor global é inferior. No mar, o valor global é inferior. Na coesão, é discutível, segundo consideremos parte deste dinheiro extraordinário para questões estruturais ou não estruturais. E, portanto, esta transparência, há ou não há, do ponto de vista da nossa situação, para aquilo que eram as nossas necessidades pré-crise pandémica e que nós estávamos insatisfeitos com o quadro financeiro plurianual, porque é que agora ficámos satisfeitos? Segunda questão, como é que os 15 mil milhões dão para aquilo que são as necessidades excepcionais e ainda cobrem aquilo que nós considerávamos insuficiente no quadro financeiro plurianual? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Com a sua intervenção concluímos, portanto, o conjunto das intervenções dos grupos e o Sr. Ministro terá. Portanto, o tempo equivalente.
Primeiro que tudo, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui de novo e responder a algumas das questões que nos foram colocadas. Começaria talvez por esta mesmo, Sr. Deputado e Sra. Deputada Isabel Rodrigues, que levantaram a questão das nossas regiões ultraperiféricas, das nossas regiões autónomas. Há aqui três elementos fundamentais. O primeiro tem a ver com o quadro financeiro plurianual, com as características próprias que têm as nossas regiões ultraperiféricas, continuarão a receber os fundos que são normalmente alocados, referentes ao FEDER, referente à PAC, referente à coesão. Estes são os montantes irão naturalmente e normalmente, sendo que as duas regiões, ao serem neste momento regiões menos desenvolvidas, terão acesso aos fundos do quadro financeiro plurianual dentro dessa categoria. Depois temos alguns ganhos que conseguimos nesta negociação, que as taxas de cofinanciamento que estavam inicialmente na proposta da Comissão em 70% passassem a ser 85%, faz todo o sentido, ou seja, são regiões menos desenvolvidas e, portanto, necessitam de ter a mesma taxa de cofinanciamento, e a possibilidade dos programas serem feitos no regime N+3, que eu acho que isso também é um valor acrescido para as nossas regiões. Depois, um segundo aspecto que se conseguiu e que foi muito importante nesta negociação e que foi até ao último minuto, que foi este do aumento da intensidade de apoio à RUP, que passou de 30 euros per capita a 40 euros per capita. Isto significa, grosso modo, para Portugal, num acréscimo e para as regiões, de 35 milhões de euros adicionais. E, portanto, esta alocação é um elemento importante deste processo. Finalmente, o terceiro bloco tem a ver com os fundos referentes à recuperação. O fundo propriamente dito de recuperação e este REACT-EU. Estes dois fundos não têm alocação regional, são fundos nacionais e, portanto, no momento em que o Governo apresentar o seu plano de recuperação, com todos os elementos que aqui têm sido falados, esse documento terá essa forma de aplicação a nível nacional desses fundos e, seguramente, havendo aí nesse plano que agora está em discussão pública e que foi ontem apresentado, a sua visão macro ou de sua visão mais ampla, teremos seguramente fundos que serão para a linha de turismo, fundos que serão na linha dos transportes, fundos que serão na linha da habitação, fundos que serão na linha da educação e, obviamente, as regiões autónomas, numa linha geral, imagino que poderão beneficiar desses fundos, porque são distribuídos a nível nacional. O Sr. Primeiro-Ministro tem referido sempre neste sentido a importância desta visão transversal para estes planos, para este plano de recuperação. Uma das coisas que fez a pandemia foi pôr-nos para o espelho, mostrar-nos onde estão as debilidades. E nós vemos que as debilidades do nosso país, em função daquilo que é o espelho da pandemia, estão em determinadas zonas, estão em determinadas circunstâncias e determinados elementos, entre os quais aqueles que a senhora deputada do Bloco de Esquerda referiu. E, portanto, aí fala-se da necessidade de uma intervenção transversal, de uma intervenção conjunta, porque tem que se intervir ao nível da habitação, tem que se intervir ao nível da educação, tem que se intervir ao nível do trabalho, tem que se intervir ao nível da igualdade, incluindo a igualdade de género, e este é um elemento seguramente relevante para o plano de recuperação, e recordo que ele tem uma palavra adicional que a gente esquece, que é plano de recuperação e resiliência, ou seja, olhar para onde é que estão as vulnerabilidades nacionais e reforçá-las. E é por isso que, e agora respondendo um bocadinho, independentemente do que o Sr. Ministro venha a dizer ao Sr. Deputado Bruno Dias, aqui entra este elemento de coerência que eu acho fundamental. O Sr. Deputado diz que vocês estão a fazer a vossa própria troika. Eu acho que nós estamos... Não. Pronto. O que é certo é que nós temos que ter uma enorme coerência entre todos estes planos. Nós vamos ter um plano Portugal 2030 de longa duração para a próxima década e que é financiado com os fundos europeus que estão em execução até 2029, chamemos assim, o quadro termina em 27, tendo mais 2 anos para a sua execução no último ano, os pagamentos vão até 2029. Temos que ter essa visão macro, estratégica, uma visão que é estrutural. E depois,
temos em cima desta questão a resolução de um problema conjuntural que nos foi trazido pela pandemia, mas que, como eu digo, nos revela as nossas vulnerabilidades. E, portanto, as duas coisas têm que estar perfeitamente coerentes e integradas. Sendo que há aqui um elemento também interessante, ainda voltando à questão da solidariedade, que eu acho que é de reforçar, que estes dois programas, que são os programas, chamemos centrais, do plano de recuperação, que é o Mecanismo de Recuperação e Resiliência e o REACT-EU, têm características distintas. O REACT-EU aparece quase como um top-up da coesão, chamemos assim. Mas é muito interessante que a distribuição das verbas depende do grau de impacto da contração do PIB, portanto, isto há aqui uma distribuição, digamos que solidária, pelos países em que se verifica o maior impacto da crise, tem em conta o desemprego total e o desemprego jovem em 2020, que com um valor de cerca de 25% na chave de alocação, a evolução desse mesmo desemprego durante os próximos anos, e isto é uma questão fundamental para a distribuição deste dinheiro, que trouxe a Portugal cerca de, porque isto é tudo ainda valores estimados, não temos esta definição final, de 1.847 milhões de euros. Quanto ao outro, ao plano do REACT-EU, valores aproximados com 1.000 milhões estão indexados a estes valores finais da situação em 2020. Quanto ao mecanismo de recuperação e resiliência, este é realmente o maior mecanismo e ele tem subvenções que estão na ordem dos 312 mil milhões de euros, às quais se somam os tais empréstimos no valor de 360 mil milhões de euros. Esta alocação das subvenções também está dividida em dois blocos. Temos 70% das subvenções que serão alocadas e comprometidas em 2021-2022, de acordo com os seguintes critérios de alocação: taxa de desemprego médio face à UE 2015, porque a Comissão Europeia entende bem que este é um indicador que nos permite aferir a resiliência. Segundo, PIB per capita invertido. Terceiro, população. E os restantes 30% deste fundo serão alocados e comprometidos só em 2023, quando tivermos os resultados económicos referentes a 2021 e a 2020, e aí soubermos exatamente qual é a queda do PIB nessa ocasião. E, portanto, isto dá aqui, dá-nos um referente de solidariedade para com os países mais afetados pela crise. Podemos ver esta ligação direta, e em indicadores que são muito importantes, como a contração do PIB, o desemprego total, o desemprego jovem, a evolução do desemprego. Portanto, são elementos muito, muito relevantes para esta questão, eu diria, da solidariedade em que estes elementos, estes programas se baseiam. Senhor Ministro, não sei se...
Conferência sobre Sul da Europa, ali com o deputado Paulo Pires.
Ah, bom, claro. Havia aqui uma pergunta muito, muito interessante que foi feita pelo deputado Paulo Pisco, sem dúvida, sobre o facto de haver esta redução, ter havido esta redução de 500 mil milhões de euros que estava planeado inicialmente como o montante das subvenções e que desceu para 390. Esta foi uma das grandes debates durante todos aqueles dias, porque a ideia foi sempre manter o número fundamental de um plano de recuperação no valor de 750 mil milhões de euros. Este era o objetivo. E era um objetivo da União e um objetivo para fazer face aos mercados. O Financial Times de hoje diz que foi alcançado esse objetivo de coerência e de manutenção dessa perspectiva de que a União Europeia é capaz de reagir em situações de crise e o euro fica menos vulnerável. Portanto, a ideia de termos um plano de recuperação no valor de 750 mil milhões de euros ficou, manteve-se, está lá. Como é que é a distribuição interna? Efetivamente passou dos 500 em subvenções e 250 em empréstimos para uma distribuição, enfim, os frugais chamar-lhe-iam mais equilibrada, entre 390 em subvenções, 360 em empréstimos. Vamos ver agora quais são as condições de execução destes empréstimos, porque é preciso trabalhar essa matéria. Estamos a trabalhar agora no regulamento de execução para este programa e é importante ver que este programa tem, em relação às condicionalidades, como foi referido, primeira prioridade, o Green Deal, portanto a ideia de uma questão da Europa verde, e a segunda prioridade, a da transição justa. Eles têm que estar alinhados com os planos nacionais de reforma, com as Country Specific Recommendations, com aquilo que nós queremos, Plano Nacional de Energia e Clima. Tem que haver um alinhamento dos programas pré-existentes, ou que vamos fazer para 2021-2027, com estes referentes à questão da recuperação. Porque é que isto é depois importante num quadro mais macro de vermos os cidadãos e o que é que os cidadãos têm a ver com isto? Tudo isto está alinhado com uma coisa que os nossos líderes, os líderes europeus, no seu conjunto, decidiram, que é a agenda estratégica da União Europeia. Essa agenda estratégica estabelece um conjunto de objetivos e um conjunto de metas europeias. Em cima desse estabelecimento dessa agenda, agora tivemos a pandemia. E estamos a inventar e a promover novos mecanismos para uma resposta conjuntural que também tem que estar alinhada do ponto de vista estrutural. E os cidadãos devem pronunciar-se sobre isto. Os cidadãos devem ter uma palavra a dizer de como é que estes planos coincidem, como é que isto se reflete na vida deles, se é isto que nós queremos desta Europa, se é isto que nós queremos fazer, e daí a importância destes planos de recuperação terem esta consulta pública também, e daí a possibilidade de nós combinarmos tudo isto com a Conferência para o Futuro da Europa. Porque durante a Conferência para o Futuro da Europa, nós podemos, através da intervenção dos Parlamentos Nacionais e através das conferências junto dos cidadãos, perguntar-lhes, é mesmo assim que querem gastar este dinheiro? É isto que vai ter impacto nas vossas vidas? E desse auscultar tem que sair um resultado. Tem que sair um resultado importante para que se possa depois dar continuidade. Porque já lhes perguntámos o que é que queriam fazer. E está lá na agenda. A agenda foi feita depois dos diálogos com os cidadãos. Agora temos que perguntar, é assim que gastamos isto? É assim que vamos fazer? É mais o como? Não é? E portanto vamos ver se esta Conferência para o Futuro da Europa nos dá estas respostas de que Europa queremos, como queremos. Vai ser um indicador muito interessante para perceber, como dizia há bocadinho o Sr. Deputado João Almeida, que Europas temos aqui. Como é que se encontram este eixo central franco-alemão com a Liga Hanseática, com os países do Sul? Como é que as pessoas para lá dos famílias políticas e dos governos têm estas matérias? Será, espero eu, um trabalho útil e interessante para vermos para lá dos governos e das famílias políticas. Este foi um aspecto muito importante de assistir a esta negociação, porque estamos condicionados por uma situação política complexa, com a saída do Reino Unido, mas também com uma Europa muito fragmentada politicamente. Muitos governos de coligação, e estes governos de coligação têm às vezes dificuldades depois em encontrar caminhos, estão muito, muito espartilhados nas posições que têm que tomar e têm muito pouca flexibilidade, muito pouca margem de manobra depois na negociação. Foi por isso que isto demorou 4 dias. porque houve muitos elementos que era preciso acolher aqui nestas circunstâncias. Muito obrigada.
Com licença do Sr. Presidente, agradecendo também as questões dos Srs. Deputados, queria fazer breves comentários sobre quatro pontos. Primeiro, em relação à pergunta do Sr. Deputado Sérgio Marques, o plano de recuperação e resiliência que o Governo português vai apresentar diz respeito a todo o território nacional. E na sua elaboração serão respeitadas as competências próprias dos órgãos de governo das regiões autónomas. Segunda questão relativa ao Sr. Deputado Bruno Dias, quando eu digo que nós temos um volume de recursos financeiros como nunca tivemos em preços constantes, refiro-me também a quadros anteriores e não apenas este. E o que faço é apenas considerar, para além do valor do quadro financeiro plurianual, o valor do programa Nova Geração, que é transferido a título de subvenções. Se considerasse também o teto que nós podemos mobilizar como empréstimos, esse acréscimo ainda seria mais significativo. Pergunto ao Sr. Deputado se compensa na conta do deve haver. Compensa e compensa de largo. Se nós nos perguntarmos qual é a relação entre o que Portugal recebe a título de transferências da União Europeia e aquilo que paga a título de contribuições nacionais, essa relação é muito por cima de 2 para 1. Por cada euro que nós pagamos de contribuição nacional, recebemos muito mais que 2 euros de transferências da União Europeia. A nossa missão, a nossa ambição deve ser que cada vez recebemos que essa relação vai evoluindo e vai evoluindo no sentido de aquilo que nós recebemos em transferências significa menos em relação ao que nós pagamos em título de contribuições. É sinal de que estaríamos a avançar consistentemente no nosso processo de desenvolvimento e de convergência. O terceiro ponto que queria referir é respeito a essa questão da Troika. Eu não digo que os textos foram escritos por estrangeiros. O que eu digo é que, como o Sr. Deputado sabe tão bem ou melhor que eu, o programa de ajustamento representa a aplicação da chamada teoria da desvalorização interna, segundo a qual a forma de proceder a uma consolidação orçamental, a única forma possível era através de cortes de rendimentos, de cortes de proteção, de investimento de Estado, de despedimentos, etc. Essa teoria da desvalorização interna é o quadro que fez, aliás, o governo de então, que a aplicou, a dizer que não lhe chegava, que queria ir além da Troika para que a teoria da desvalorização interna fosse consumada no seu máximo esplendor. E tudo aquilo que eu e a Sra. Secretária de Estado aqui tivemos o gosto de expor é exatamente o contrário disso. O desenvolvimento é dóge nas reformas e dóge. Como outro comentário de respeito à questão do que é que há para pagar. No programa Nova Geração é financiado com um fundo de recuperação que basicamente são 750 mil milhões de euros que a Comissão Europeia vai buscar aos mercados em nosso nome. Pagaremos em condições que serão extremamente favoráveis, como nunca nenhum de nós conseguiria, com a maturidade de 30 anos, com uma moratória de nós só iniciaremos os pagamentos em 2026, ou 27, e em condições de taxa que facilmente antecipamos nos mercados nestes últimos dias. Evidentemente que vamos pagar, e podemos pagar de duas maneiras. Podemos pagar aumentando as contribuições nacionais dos Estados-membros. Mais uma vez, aqueles que pagam mais pagarão mais, porque a lógica das contribuições nacionais é, outra vez, uma lógica redistributiva, ou pagaremos através de novos recursos próprios da União Europeia, que são impostos nacionais sobre os quais os Estados-membros que os Estados-membros coletam e que depois transferem para o orçamento da União Europeia, a taxa de plástico, o mercado de emissões de dívida, a taxa fiscal, tudo isso está calendarizado. A taxa do plástico para ser aplicada logo a partir de janeiro próximo e as outras duas taxas que eu me referi, o ajustamento das fronteiras de carbono,
e a taxa total devem ser apresentadas as respectivas propostas pela Comissão Europeia durante a nossa presidência. Depois, a questão, e estou a terminar, Sr. Presidente, pois esta é a resposta à pergunta: como é que nós constituímos este fundo de 750 mil milhões? Nós, os europeus. Isto é, para todos os efeitos, uma emissão conjunta de dívida. Não são os eurobonds, por duas razões. Porque a sua justificação jurídica é excepcional, é o tal artigo 122, ou lá o que é, e depois porque não estão presentes todas as A segunda questão é como é que estes 750 mil milhões de euros são distribuídos pelos Estados-membros, porque a Comissão financia o mercado, não é para ficar com o dinheiro para ela. E eles são financiados através de transferências, e aí o elemento mais genial na minha modesta opinião da proposta da Comissão é justamente o elemento no qual a Comissão diz: não inventemos nada. Porque os canais que nós construímos através do quadro financeiro plurianual são os canais pelos quais se distribuem estas transferências, com financiamentos que podem ser de 100%, portanto, sem nenhum euro posto do ponto de vista do Orçamento Nacional, e a outra modalidade são os empréstimos. Os empréstimos que nós traiamos junto da Comissão Europeia, devemos pagá-los, mas num jogo que terá. O que a Comissão Europeia diz é que nós transferimos para os Estados os custos de transação, os custos que nós temos como emissores, neste caso, de empréstimos. A grande vantagem da primeira modalidade é que os 750 mil milhões de euros de empréstimo não contam é um euro para a dívida soberana nacional, o que dá um impulso ao nosso poder soberano de cada Estado-membro. A grande vantagem da segunda modalidade é que na parte em que nós recorreremos a empréstimos, as taxas de juros serão incontavelmente mais baixas do que temos na prática, e na parte das transferências, a lógica redistributiva pura da União Europeia.
Resposta. Com esta sua intervenção, concluímos a nossa segunda ronda. Passaremos por isso. A terceira ronda, recordo que cada grupo parlamentar disporá de 2 minutos. Darei assim, em primeiro lugar, a palavra ao grupo parlamentar socialista, através da senhora deputada Cristina.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, antes de mais, dar os parabéns também ao nosso Governo, na pessoa do Sr. Ministro, mas também a toda a equipa, e também um sentimento de comum de ter dado os parabéns por este momento que é histórico, mas também pode ser uma oportunidade. E é neste sentido que ia nas minhas questões. Nós temos vários quadros comunitários e há sempre esta questão da depressão. Territórios de baixa densidade, territórios deprimidos, que fazem com que realmente todos os Estados comunitários tenhamos aqui uma grande preocupação nessa coesão. Neste momento, a coesão, eu diria que é a macro. Temos a coesão também dos europeus, mas também temos uma coesão que existe, sobretudo nesta altura em que se muda o paradigma. A pandemia, com certeza, veio mudar aqui algumas variáveis, nomeadamente estas questões ligadas ao interior e ligadas aos grandes centros urbanos, onde nós podemos ter aqui alguns. Grandes aglomerados habitacionais e grandes problemas, inclusive, de transportes, em que as questões da pandemia também se vieram a evidenciar como pontos negativos. A minha pergunta é muito simples. Como é que nós, neste momento, conseguiremos fazer com que essa coleção realmente seja uma oportunidade para se fazer esta altura? E como é que nós podemos conseguir planear, executar, monitorizar e avaliar melhor, mas qual será o papel neste planeamento das autarquias locais e das comunidades intermunicipais?
Falaria também, por exemplo, das redes sociais, o planejamento estratégico de proximidade. Será que é uma oportunidade neste momento para que essa ação concertada e de uma política que nós estamos a falar participada e integradora, poderá ser essa também a parte que falta para que as pessoas sejam realmente ouvidas e que as oportunidades de cada território possam ser devidamente aproveitados e a eficácia e a eficiência da aplicação dos fundos é realmente uma realidade para todos nós e quando o Estado pudesse funcionar, na verdade, o Estado. Ou seja, cada um de nós ter a responsabilidade de agora devolver aquela que foi o esforço dos políticos do nosso país e dos outros Estados-membros. De acordo. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada Cristina Moreira. Agora a vez de intervir o Sr. Deputado António Costa do Grupo.
Obrigado, Sr. Presidente. O acordo alcançado membros. O grande desafio que temos de ser de aproveitar bem os fundos que resultam desta coisa. E é muito importante iniciar este desafio coletivo falando verdade aos portugueses. O Sr. Primeiro-Ministro nos últimos meses reiteradamente disse que não há linhas vermelhas, mas há duas linhas fundamentais. Não pode haver cortes na política de cooperação, nem no segundo pilar da PAC. Fim de citação. Dessas duas linhas fundamentais, infelizmente, a verdade é que no segundo pilar da PAC houve um corte de 8% relativamente ao corte. Tão grave como isso, Sr. Ministro, é que, infelizmente, no primeiro pilar da PAC o resultado obtido é ainda pior, um corte de 9%. Nestas negociações aceitou-se sem hesitações cortes brutais na agricultura e no desenvolvimento rural. E não devia custar nada ao Governo, que conseguiu um bom resultado global, falar verdade e assumir que tivemos cortes na agricultura e no desenvolvimento rural. Ao contrário, o que o Governo está, aliás, a fazer é uma enorme campanha de desinformação a este respeito. O Sr. Ministro não chegou aqui ao ponto de dizer que cumprimos o objetivo de não ter cortes na PAC, mas também foi incapaz de assumir aqui que tivemos cortes. Qual é o problema de assumir isso? Agora, o que não é aceitável do nosso ponto de vista é que o Governo, através do Ministério da Agricultura, afirme que Portugal reforça os fundos da PAC em 446 milhões de euros, tentando enganar o setor agrícola com a apresentação dos valores a preços correntes. Comparar a preços correntes o dinheiro que vamos receber no futuro com o que recebemos no passado é um truque barato. Com esse critério, uma pessoa que hoje recebe o salário mínimo é muito mais rica que um milionário de há 50 anos. Isso é atirar areia aos olhos dos agricultores e nós queremos aqui denunciar isso. Muito obrigado.
Darei agora a palavra de Sra. Deputada.
Muito obrigada. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, está tornado bastante bem. Deputados de outros partidos, nomeadamente do PS e do PSD, têm vindo a reforçar as nossas leituras para encontrar alguma clareza e alguma nestes textos que foram aprovados. Mas considerando que eles foram aprovados, tentaremos nesta última pergunta falar um bocadinho de um futuro próximo, porque nos preocupam algumas questões que podem fazer a diferença, que podem impedir que estes apoios europeus sejam uma repetição apoios para o mesmo e apoios para os mesmos. É importante considerar alguns aspectos práticos, nomeadamente a distribuição territorial destes apoios, a inclusão de uma perspectiva de igualdade de género. Reforço do apoio da parte do Estado, nomeadamente em acesso a apoio técnico e auditoria, que seja efetivamente permitida ou possibilitada uma simplificação e uma desburocratização desses processos, mas também um reforço da fiscalização técnica e do escrutínio democrático. Infelizmente, a proposta apresentada pelo PSD na Assembleia da República e aprovada com os votos do PS relativamente à alteração das medidas de acompanhamento do processo de construção da União Europeia aponta noutro sentido. Aponta numa linha clara de diminuição do escrutínio democrático sobre a aplicação destas medidas. Assim, gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, teria votado a favor dessa proposta? Concorda que é assim que se promove ou que se reforça, mantém a necessidade de escrutínio democrático?
Tem agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o Sr. Ministro, na sua explicação há pouco sobre este confronto entre a desvalorização interna e esta nova abordagem da valorização endógena e a adesão que supostamente agora poderia surgir por parte da União Europeia, uma pessoa menos informada e mais. Queria dizer que, bem, está aqui uma viagem às coisas. Na verdade, se nós formos ver, não só as sucessivas recomendações políticas do país, mas o conjunto das opções políticas que têm vindo a prevalecer na União Europeia, o que nós temos observado é o acentuar daquela política neoliberal, não no sentido de salvaguardar a valorização, mas promover e propiciar, precisamente em nome da concorrência, que agora se pode dizer uma concorrência mais verde e mais justa. Está bem, mas pode ter um nome maior e pode ter este rótulo. Mas aquelas linhas que é por via da OCDE, que nós no passado também já tínhamos discutido, quer por via da própria discussão no contexto da União Europeia, levantam posições que nós não podemos deixar de dizer que são feitas pelas. Porque, de facto, o quadro político é aquele. Queria colocar duas outras questões que têm a ver com a ideia do 1 relativamente àquilo que nós recebemos face àquilo que nós recebemos. O Sr. Ministro faz, digamos assim, um retrato do que tem sido agora aquela ideia de que compensa, ou seja, tanto o raciocínio dos autoproclamados locais, incorpora esse raciocínio no seu pensamento e diz, não, nós somos... Não lhe perguntei isso. O que eu lhe perguntei foi, do ponto de vista da evolução, de quadro para quadro, o que é expectável é nós mantermos a mesma evolução que entra como transferências da União Europeia face à contribuição de Portugal para esse orçamento, mantém-se, torna-se mais favorável ou torna-se mais desfavorável? É uma pergunta muito objetiva. Assim como a comparação, e termino mesmo, Sr. Presidente, peço desculpa, assim como a comparação entre o somatório dos 29.800 milhões de euros entre o quadro comunitário mais os 15.300 milhões do Fundo de Recuperação, que soma 45.000 milhões, compara em termos de 45.3, 2000-2006. E nesse sentido, julgo que não se pode afirmar que este é o maior volume de transferências financeiras que alguma vez nós assistimos, já desde o ano das especialistas. Não será bem assim como a evolução dos quadros.
Obrigado. Obrigado, deputado Bruno Dias. E para encerrar esta nossa última ronda e este debate, tem a palavra ao Sr. Deputado João Almeida. Este debate por parte dos deputados, claro.
Sim, exatamente. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Apenas uma questão para esclarecimento relativamente à base pela qual serão distribuídos os recursos. Aquela divisão que o Sr. Ministro falou há pouco, dos 70% e dos 30%, que tem a ver com indicadores económicos e sociais dos países. Portanto, alguns retroativos, alguns futuros, E, portanto, nos futuros eu queria perguntar se os que são relativos, não sei se é 2020, 2021 ou 21-22, é 2021, se são avaliados pós-execução e, portanto, serão dados do desempenho ou se serão dados das projeções. Portanto, se valerá o crescimento final fechado já ou se valerá a projeção. Porque há aqui uma questão de desencontro e queria perguntar, já perguntei isto várias vezes, voltar a perguntar se há algum risco para Portugal desse desencontro daquilo que são as previsões de cenário macroeconómico feitas por Portugal e as previsões de cenário macroeconómico feitas pela Comissão Europeia ou pelo FMI. E, portanto, se o facto de nós prevermos um crescimento económico superior ao que prevê a Comissão Europeia, prevermos um desemprego inferior ao que prevê a Comissão Europeia e prevermos um déficit inferior ao que prevê a Comissão Europeia, se isso pode ou não prejudicar-nos na avaliação do impacto da recessão em Portugal e, se assim é, que é que o Governo pretende fazer para não sermos prejudicados nesse sentido. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Almeida e o Sr. Ministro. Responde a Sra. Secretária de Estado. Por favor, portanto. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para responder muito concretamente à pergunta do Sr. Deputado João Almeida. Efetivamente, quando eu digo que nós vamos receber, por exemplo, através do REACT-EU 1.830 milhões de euros, estamos a trabalhar na base das previsões apresentadas pela Comissão para a primavera. É nessa base, na base dessa expectativa, que nós estamos a trabalhar. Mas, lá no fim, será o valor real, efetivo, de 2021, que será apresentada em 2022. Por isso é que estes 30% só podem ser comprometidos em 2023. Portanto, só em 2023 é que vão ser comprometidos, porque só em 2022 é que temos qual é o valor efetivo. Uma das questões que nós levantámos ao longo desta negociação é que estes prazos são muito apertados. É possível que ainda o Parlamento Europeu venha à liça com este assunto. Se assim for, apoiaremos o Parlamento Europeu na ideia de aumentar estes prazos, porque são os prazos extremamente exigentes. Temos que cumprir ainda a parte do que está para cumprir. Temos que cumprir o REACT-EU todo até 2023. Temos que cumprir este plano de recuperação, uma parte, 70%, 2020-2021, 2022. Depois, em 2022, com a nova verificação, temos 30% para cumprir até 2023, para comprometer, fundos para comprometer. Os pagamentos estão feitos até 2026. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Deputada Cristina Moreira tem toda a razão quando nos chama a atenção para a necessidade de envolver não só o Estado, como as autarquias, desde logo as regiões autónomas, as autarquias regionais, as autarquias municipais e as suas organizações. E queria dizer da minha parte que também por isso é muito importante, julgo, a decisão que a Assembleia da República vai tomar amanhã e que faz participar de uma outra maneira e com uma outra importância os presidentes das câmaras municipais no processo de designação dos presidentes das comissões de coordenação e desenvolvimento regional, que, como todos nós sabemos, tem uma função essencial na aplicação dos fundos e, nomeadamente, no domínio das políticas da coesão. Queria também chamar a atenção para que as contribuições específicas por país que são apresentadas em Portugal nos últimos anos são inteiramente consonantes com os nossos próprios objetivos de mudança e de reforma.
designadamente o processo de simplificação e digitalização da administração pública, o investimento em infraestruturas, designadamente aquelas que são muito importantes porque têm externalidades positivas muito evidentes em matéria climática, ambiental e de favorecimento da transição energética, etc. E a esse propósito queria dizer, retomando um pequeno debate há pouco com o Sr. Deputado João Almeida, que me parece inadequada a separação entre despesas de natureza excepcional para momentos excepcionais financiados pelo Fundo de Recuperação e despesas de natureza estrutural financiadas pelo quadro financeiro plurianual. Porque justamente este plano de recuperação à escala europeu encontra-se nos antípodas da e outra teoria que por vezes tem o favor designadamente dos neoliberais mais estritos, vá-se lá saber porquê, que é a teoria do chamado helicóptero de dinheiro. Aqui está-se em contraposição a essa teoria. Não se trata de gastar por gastar, não se trata de garantir um rendimento adicional às pessoas apenas para fazer fluir o dinheiro. Trata-se de apoiar os esforços dos Estados-membros em reformas e em investimento. As faixas de terreno para mitigar a progressão dos incêndios de que o país tanto careça podem ser realizadas agora e, evidentemente, têm um efeito estrutural imenso. A aceleração do Plano Ferroviário Nacional que estes fundos permitem terá um efeito estrutural no país e, portanto, nós devemos olhar para aquilo que vamos fazer agora, nunca perdendo de vista o efeito estrutural que a despesa se faz. Só assim é que o custo, a análise custo-benefício é positiva, como deve ser. Em relação à questão colocada pelo Sr. Deputado Lima Costa, eu compreendo o que diz, sigo apenas o que é a tradição desde sempre na análise, nas comparações entre os valores da política agrícola comum, que sempre foi feita em termos nominais. E, portanto, os fundos disponíveis no próximo quadro financeiro plurianual sobem em relação aos fundos disponíveis neste quadro financeiro plurianual. Queria chamar a atenção também para que a lógica do plano de recuperação tem elementos de transversalidade tão evidentes que nós vamos poder financiar a nossa própria política agrícola e designadamente a política de desenvolvimento rural, mobilizando recursos que não cabem, que não estão na caixinha específica que tem escrito PAC na etiqueta. Exatamente porque, como aliás o Sr. Presidente explicaria muito melhor que eu, hoje é impossível olhar para a agricultura sem valorizar os efeitos que a agricultura tem, quer do ponto de vista da ocupação do território, do ponto de vista da segurança territorial e da defesa contra a desertificação e os incêndios, do ponto de vista da biodiversidade, do ponto de vista da sustentabilidade ambiental. Eu não tenho por hábito não pronunciar sobre matérias que são de reserva de competência absoluta da Assembleia da República, muito menos sobre o seu próprio regimento. O que eu digo à Sra. Deputada é que, da nossa parte, eu e a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus temos o maior gosto em vir à Comissão de Assuntos Europeus. Eu até diria que a Sra. Secretária de Estado tenho o maior gosto, eu tenho mesmo uma paixão pessoal pelo debate parlamentar e, portanto, se o Presidente não me autorizada com a minha condição de escrutinizável e escrutinizado. Também compreendo a questão que é muito interessante. Bruno Dias Coelho, que acabou a União Europeia para que hoje o resultado seja tão diferente do resultado que foi em 2008. Eu tenho as minhas próprias hipóteses de explicação. A mais forte é que justamente a União Europeia, e designadamente a Alemanha, compreendeu bem o erro, as consequências do erro dramático que aconteceu.
primeiro uma abordagem quinzenal com orientações expressas aos Estados-membros para aumentem a despesa pública, é preciso controlar a ação económica com um poderoso investimento económico, aí aumentaram a despesa e nós não vamos. E foi preciso muito tempo para que a Alemanha percebesse que não era possível excluir a Grécia e que o preço pago pela crise grega se fazia desde logo nos bancos nunca se deve esquecer. Nunca me esqueço de que o primeiro programa de resgate da Grécia salvar os bancos alemães da Grécia, nunca se esqueça disso. Sugestão. E demorou dois anos até crises de os limites do seu mandato. Os protagonistas são os mesmos. Quando se reuniu a presidência do nível do primeiro-ministro, a primeira-ministra da Alemanha começou por dizer, a chanceler alemã começou por dizer, mas em 2007 nós éramos os mesmos e tu. Várias funções, fosse no governo ou na oposição, percebemos bem o erro que. É natural esta aproximação. Salvaguardar o essencial dessa construção e procurem fazer frente. Umas vezes têm que fazer frente a correntes da natureza mais liberal, outras vezes têm que fazer frente a correntes da natureza mais populista, e isto em nada diminui a tensão dialética normal entre aqueles que seguem a democracia cristã e aqueles que seguem a sociedade democracia. Eu percebi agora o seu bastião. Não quer comparar a relação, quer saber se essa relação tem aumentado ou diminuído ao longo do quadro. Felizmente tem diminuído, porque isso significa que nós não estamos a reduzir, mas sim estamos a progredir. Agora, devo sugerir que para essa relação ser apreendida em toda a sua extensão, o seu deputado tem que fazer o favor de juntar ao que Portugal recebe a título de transferências, àquilo que Portugal recebe a título dos vários projetos que ganha nos concursos competitivos.
Aliás, confirmar, e queria a paixão do Sr. Ministro parlamentar está bem ilustrada nesta reunião, que aliás não estava prevista. Para de Estado, está bem acompanhada, a nossa reunião foi ainda mais valorizada. Caros colegas, será muito bom para os próximos dias, das 67 páginas das conclusões do Conselho, mais da